Você está ouvindo o TNCast da Terra Nerd.
Saudades a toda a nossa nerdica. Eu já fiquei na fila da noite da madrugada para o painel da Disney só para pegar a mulher. Matheus Ronucci.
Comic Con, o melhor lugar para captar cliente para vender muamba. Douglas Malk.
Eu sou fã e eu quero service. Eli Santana.
Se não dormir na fila, não foi. Isadora Gomes.
Voltei falido e com calos. Juan Avelar.
E com o cobertor do Homem-Aranha.
Foi do Homem-Aranha. E com o cobertor do Homem-Aranha. Eu tenho ele até hoje, esse cobertor maravilhoso. E agora eu tenho um kit completo da Riachuelo, tá? Um abraço.
Riachuelo patrocina.
Fila. O Juan, ele foi na loja da Riachuelo, realmente rico. Ele foi na loja da Riachuelo e comprou cobertor, almofado, um monte de coisa pra dormir na fila.
Eu não fui preparado. A Isadora, ela me convenceu na hora. Eu cheguei assim, vamos lá. Tá bom, é pra ir mesmo? Vou lá. Peguei a pulseira, eu falei, me espera aqui. Eu vou comprar um almofado e um cobertor na Riachuelo. Comprei.
Rico.
Riachuelo, a melhor patrocinadora de quem vai virar a noite com o próprio painel.
Inclusive, saudade de mimos, Riachuelo. Pode enviar aqui pra casa, já que não teve Comic Con.
Saudades.
A Comic Con foi o lugar que me deu um dia de princesa com Celton Mello, Pedro PX do Pipocast.
Uau!
Caraca, eu vou querer ouvir essa história aí. E é disso que a gente tá falando. Estamos falando de Comic Con Experience. Vamos lembrar um pouco das nossas histórias da Comic Con Experience, das vezes que a gente foi, das coisas que a gente sabe também. Vamos falar um pouco também da CCXP Worlds, que foi desse ano. E falando na CCXP Worlds, né, esse ano teve a participação da Ruffles na Game Arena. Isadora, conta um pouco pra gente.
A Ruffles, que deixa tudo mais crocante, esteve na Game Arena, que é a arena de jogos da Comic Con Experience. Lá, a Ruffles foi responsável por um bloco chamado Live Action, onde os convidados faziam atividades dos seus jogos favoritos ali no palco da Comic Con. Teve até gente com roupa de Fall Guys. Incrível! Uma outra coisa muito legal, a Ruffles também foi responsável pela viagem para Porto Seguro em 2020 dos formandos. A Ruffles criou dentro do Fortnite um mapa de Porto Seguro totalmente interativo para a galera se sentir como se estivesse realmente lá e com direito até a show do Dennis DJ. Tudo isso você pode conferir nas redes sociais da Ruffles, que foi muito legal.
Obrigado, Ruffles, pelos mimos, né? Se você quiser ver um pouco sobre isso, né, ver os mimos que a Ruffles mandou pra gente, tem na live que fizemos comentando o que a gente esperava da CCXP lá no nosso Instagram. Vai lá dar uma olhada. Tem um vídeo no YouTube também mostrando os recebidos da Ruffles e o novo posicionamento da marca, deixando tudo mais crocante. Então, eu vou começar falando da primeira CCXP Worlds. Eu acredito que é daqui, né? Só quem tava era eu e a Ellie, né?
Uhum, sim.
A primeira CCXP Experience, no caso, né?
É. CCXP Experience.
É que bom, você falou a primeira CCXP World.
Ah, foi... Ih, caraca. Ih, tô maluco. Eu falei CCXP e emendei o Worlds, né? Eu sou corretor automático.
Ah, tá. Às vezes eu chamo de CCPX, que eu falo muito rápido. É, pois é. Aí a gente perde o patrocínio da Rexona, não sei porquê. Mas enfim, segue.
Eu não vou cortar isso, não.
Calvado, cara.
2014, né, que foi a primeira Comic Con Experience, só tava eu e a Ellie lá. É, porque foi meio que uma surpresa, né? Assim, não foi muito surpresa pra quem tava acompanhando o Omelete naquela época, já acompanhava essa coisa de Comic Con, né? Eles já estavam anunciando e eu já esperava por uma Comic Con no Brasil. Inclusive, naquele ano teve a Comic Con Brasil, né? Que falou, pô, não sei se alguém soube que teve isso, mas teve em São Paulo também. E...
Nossa,
é, tanto que por isso que o nome é Comic Con Experience. Seria Comic Con Brasil, só que foi Comic Con Experience porque outra empresa já tinha pego esse nome. E aí eles falaram que não, é Experience, porque você vai ter toda a experiência do que é a San Diego, a nossa.
Mas pra ser sincera, eu jurava que era Experience, porque seria a primeira. Eu jurava que era, tipo, e seria só o nome da primeira. que é, tipo, é a experiência pra ver se vai dar certo.
Eu também achava que era isso, eu também realmente achava que era isso, a experiência pra ver se vai dar certo.
É, a primeira, quem era o grande nome da primeira? Foi o Momoa?
Foi o Momoa, tava na primeira, que ele tava andando de um lado pro outro, tirando foto com todo mundo, isso, pessoal ficou bolado. Tanto que por causa disso, depois o meet and greet passou a ser muito mais restrito. Eles criaram, depois disso, os corredores do backstage lá só pros artistas, pra eles não fazerem isso, cara. Porque era uma coisa de maluco, cara. Os artistas saíam andando de um lado pro outro. Aí quem pagava meet and greet ficava lá. Eu também acho, porque na San Diego não é isso.
Mas calma lá, uma coisa é o Momoa, que é um tanque humano andando do lado do outro. Depois seria a Gal Gadot, que ia acabar com a... Apesar dela ser uma soldada israelita, Mulher Maravilha, mas ela é pequena, o pessoal ia afundar,
cê, coitada. Você tá sendo gentil. Se fosse a Scarlett Johansson, então ia ser engolida, tá?
Nesse ano também tava o Richard Armitage. Cara, foi bem legal. Vou te falar a verdade. Eu acho que foi uma das mais legais das que já fui, porque era bem isso mesmo. Era bem da experiência. Era um negócio pequenininho. Você encontrava todo mundo ali com facilidade, né? Artistas passando de um lado pro outro. Eu tirei foto com uma galera da internet naquele ano. Coisa que hoje eles estão muito mais estrelinhas, sabe? E era um negócio muito de quadrinhos mesmo. Watts Alley. Tinha nomes grandes ali. Tinha o Klaus Johnson do Cavaleiro das Trevas, tava o Scott Snyder, tava o Ivan Reis, tava essa galera toda do com as quadrinhos da DC, né? Eles estavam lá. Enfim, tava muito maneiro esse ano, cara. Tinha uma banca, uma bancada mesmo de quadrinhos, assim, tipo, pra você ir lá e pegar, tipo assim, quadrinhos usados que a galera levava pra revender, entendeu? Tipo um sebo. Era muito mais acessível. Agora, o problema que é uma coisa que assim, eles melhoraram, sim, que foi as filas. Porque, nossa, se você tá incomodado com as filas das últimas edições, você não viu a fila de 2014. Meu Deus.
Cara, foi um bagulho de louco. Era tão desorganizado que teve um momento que a gente estava numa fila, aí falaram assim, quem já tem o ingresso comprado pode passar e ir pra essa outra fila. Nós fomos. Chegamos lá, falaram que não é nada disso, que a gente ia ter que voltar pro final da outra fila.
Nossa!
A gente fez um barraco, a gente... Não, não, mandaram a gente pra cá, a gente vai ficar aqui.
Isso aí, pô, tem que soltar um karaokê lá,
pô. Pô, 2014 teve o Sam, né, cara? O Sean Austin, eu tava relembrando ela aqui.
Eu ia falar que era o principal, pra mim, não era o Jason Momoa na época, era o cara dos Canzonés.
É, não, ele é um goonie, né, pô, além de tudo.
Pois
não...
é.
Eu não fui, só que eu acompanhei, assim como todos que eu não fui, eu acompanhei por live do Omelete, e pra mim foi um evento, só a live do Omelete já era um evento, né, era 12 horas de live, pelo menos uns 10 horas ali eu acompanhei.
A gente apareceu na live.
Apareceu lá atrás.
Na hora eles estavam conversando, acho que era com o MRG, e aí a gente tava lá atrás. E aí a gente fez o pessoal lá atrás fazer ola. Aí, tipo, a gente fez a
ola. Ficou fazendo ola lá.
E mandou a ola voltar. Esse negócio de como era zoneado naquela época era muito maneiro.
Olha aí, que coincidência, que a única vez que eu apareci na live também foi no da MRG, olha aí. Tem alguma coisa que a gente chama eles aí pra facilitar. E, mas, cara, eu lembro que foi muito legal. Eu tava trabalhando na época. Eu trabalhava em loja de roupa feminina e mesmo assim eu passei o dia com o olho ali na live.
Sim, sim. É, vocês falaram do Sean Austin, do Senhor dos Anéis, estava o Richard Armitage também, por causa do painel do Hobbit, né? Porque, na verdade, eles iam passar o Hobbit, qual?
Foi o Batalhão dos Cinco Exércitos, né?
Ah, o último, né? Isso mesmo. Pô, isso. Eles passaram lá em primeira mão. Mas esse negócio de passar à noite na fila pro painel mais aguardado foi esse negócio pra poder ver o Hobbit, né? A gente não ficou nisso não, né? Até porque a gente só foi pro sábado mesmo desse ano. E eu vi a galera falando na internet, né? Desse negócio das filas, que o pessoal reclama da fila pra dormir lá no estacionamento, e botaram uma foto de 2014, inclusive tava o Furlani lá falando com a galera, assim, e cara, a fila da madrugada era do lado de fora. Aquele estacionamento lá, aquele edifício garagem lá, ele não existia, só pra vocês.
Isso aí eu posso falar com propriedade daqui a pouquinho, mas sim, as filas, eu já pesquisei sobre isso, as filas até 2017 eram do lado de fora, não?
É, não, isso que eu ia falar, vocês estão falando isso, mas, por exemplo, em 2015, foi em 2015, e apesar de já ter mais ou menos o edifício garagem, as filas iam até do lado de fora, que vinham os ônibus, E o pessoal descia ali do lado de fora e já começava a formar a fila ali.
É, a experiência de San Diego, San Diego é na rua. A experiência de San Diego é na rua.
É verdade. O problema é que São Paulo não é conhecido como Terra da Garoa à toa, porque todos os anos que tem a Comic Con Experience, todo, pelo menos um dos dias está chovendo. Quando não é, os seis dias chovendo. Tá entendendo? É, então é sempre pegando, é sempre pegando, cara.
Não, mas uma coisa é você passar a madrugada na rua em São Diego, outra coisa é você passar a madrugada na rua no Brasil, né? Caraca.
Em São Paulo, num bairro que nem tem segurança direito, que lá é meio bizarro.
Não, e era um negócio barrento aquilo ali, onde hoje é o estacionamento, sem falar que o pavilhão ele aumentou muito também. Você conseguia andar de uma ponta para outra, a gente fez isso. Hoje você não consegue mais fazer isso.
Deu pra ver praticamente tudo no mesmo dia, assim, todos os
instantes. Sim, a gente viu todos os instantes.
A gente conseguiu ver tudo.
Só uma dúvida, vocês são de que estado, a galera aí?
Do Rio de Janeiro.
É tudo Rio, tudo Rio.
Tudo Rio? Ah, vocês estão do lado, eu tenho que vir de Brasília pra comer.
Pô, a gente pegou caravana de van.
Mas, ô Douglas, então você foi em 2015?
É, eu fui em 2015, foi a primeira vez que eu fui. Eu tava, na época, ainda tava vendendo pela Collection Toys, né? Foi por isso que eu falei que pra mim foi um evento que tive grande captação de clientes, né? Principalmente porque, naquela época, a Bandai, ela tava com um stand muito grande na Comic Con e ela trouxe os 12 Cavaleiros de Ouro.
Eu lembro disso, cara. Eles trouxeram de navio, não foi?
2015 foi um bom ano de atrações, né? 2015 teve o Misha Collins.
E teve o maior todo mundo, né? 2015 teve o Adam Sandler.
E teve o Adam Sandler. Nossa, verdade.
Teve.
Meu Deus, nem lembrava disso.
Eu não lembro agora se 2015. Não, 2014 foi o meu primeiro ano na loja. 2015 era o segundo ano. E aí eu tava começando a captar mais clientes fora do Rio de Janeiro. Quando eu anunciei que eu ia pra São Paulo na Comic Con, eu vendi muita coisa na Black Friday pra entregar em mão e gente em São Paulo, né? Gente que tava em São Paulo, gente que tava em outros estados e tava indo pra Comic Con, acabou se tornando um grande point de clientes meu da loja, onde foram pegar as encomendas que tinham comprado comigo em novembro, né? No final de novembro da Black Friday. Então eu fui pra São Paulo cheio de Muamba, mas cheio de Muamba. Tava com muita coisa.
Caramba, capitalista.
Não, ao ponto de ter um momento ali que eu tava mais ou menos na parte onde era lanchonete, né, de comer, e eu tava entregando tanto Action Figure pros clientes que chegou até alguns lojistas que estavam me olhando já meio torto, porque parecia que eu estava vendendo muito mais do que eles, né, porque eu só tava só entregando, na verdade, coisas que já tinham sido compradas. Então eles ficaram me olhando assim.
Isso?
Eu não tava vendendo, tá entendendo? Eu só estava entregando. Então eu tava quase como Papai Noel, tá ligado?
Cara, eu tava vendo aqui, eles eram muito criativos, né? Em 2015 teve um painel com a Kristen Ritter e o David Tennant, por causa da Jessica Jones, e o nome do painel era Já Acabou, Jéssica.
Sim. Isso é uma coisa que eu fazendo sempre, né?
Olha os memes fazendo história.
Eu tava falando que 2015, do elenco, teve o Taylor Lautner. Eu não lembrava disso.
O elenco do Ridiculous Six, né? Então foi o
Taylor Lautner. Ele foi com o Adam Sandler.
O Adam Sandler, o Hurley do Lost e o Terry Crews, né? Também conhecido como pai do Chris.
É, tava todos eles.
Perfeito, né?
É, o Terry Crews.
Pro filme, ó.
Não, caraca, eles mas divulgaram muito
dois filme, anos, né? Por 2 anos foi o filme mais visto da história da Netflix, então.
Meu Deus.
Uma coisa deu, né?
Parabéns, CCXP.
Exatamente, a propaganda foi excelente mesmo.
Pois é.
E tem uma coisa que na CCXP costuma ter bastante, é convidado do Power Ranger, né? Tipo, teve vários anos que teve alguém do Power Ranger.
Deve ter alguma cota com o Power Ranger lá, cara. Foi algum contrato que eles fizeram, uma maldição. Porque é um Power Ranger e um Jaspion é garantido. Isso não vai faltar.
É, mas vamos do Power Ranger e do Chaves, né? Porque o Edgar Vivar tá em todos os anos, eu acho.
Ele tá em todos os eventos, na verdade, né? Quando...
ele não mora no Brasil, Rick, também. Não, gente. Ele não mora no Brasil.
Mas foi mais no The Noite do que muito brasileiro, velho.
Não, eu vi o Edgar Vivar na Expo Geek também, que foi aqui no Sul América, no Rio de Janeiro, um eventozinho, sabe?
Sim, sim, um evento pequeno.
Se chamar ele pro próximo episódio aqui, ele cola, filho.
Não.
Aí, a ideia.
Faz ideia.
2015 teve amor da minha vida também. Evangeline Lilly, né? A Kate do Lost foi em 2015.
Verdade.
Ela teve em 2015 também, verdade.
2015 mas, agora, teve bons convidados.
Você tá falando de Power Rangers, mas Power Rangers tem um amor com a Comic Con desde sempre. Porque em São Diego também tá sempre tendo alguém, ator do Power Rangers, algum ator que a gente nem se lembra mais. Power Rangers tá lá sempre. Eles têm alguma parceria forte mesmo. Não é possível.
Caraca, será que os Power Rangers fundaram o Comic Con?
Caraca.
Eu tenho uma teoria que, na verdade, é porque os organizadores do evento eram nerds do Power Ranger na época da infância e sempre sonharam em encontrar os Power Rangers. E aí, quando eles tinham dinheiro pra trazer alguém, por que não sempre trazer alguém, né?
Vamos lá, eu acho que é porque tá barato mesmo. Eu acho que deve tá barato, deve ser algum pacote, algum grupom, saca? De você leva o jogador, por R$2 a mais você leva o Ranger verde e o branco.
Tipo isso.
Ah, mas vocês estão falando de elenco de Power Ranger? Pô, tem tantas versões de Power Ranger com elenco diferente que é fácil escolher.
A Comic Con Experience, um evento épico com tudo sobre cinema, quadrinhos, games, colecionáveis e, é claro, cosplay. Viva o épico!
Sou fã, quero service!
2015 foi, né, elenco dos sonhos da Comic Con. Acho que eles viram que deu certo em 2014 e eles falaram, beleza, vamos investir aqui nesse negócio.
Apesar de 2014 ter sido, como o Matheus falou, né, que parecia um evento bem pequeno e tal, a gente tem que lembrar que em 2014 teve muita gente da América Latina. Eu lembro da cobertura, isso da mídia, né, mostrando caravanas que veio da Argentina, veio muita gente do Uruguai, veio muita gente do México que veio ver. Então isso mostrou que, de repente, a Comic Con no Brasil poderia ser um polo pra atrair a galera da América Latina. E em 2015 eles já investiram com uma grana maneira e teve retorno.
Bom ver o salto que eles deram, né? Em 2014 eles conquistaram o público de São Paulo principalmente ali. Ó, a galera que vamos ver que dá pra fazer em São Paulo, dá pra parar a cidade pra fazer isso. Em 2015 expandiu pro Brasil e um pouco pra América Latina. E pra mim, cara, 2016 foi que eles realmente ganharam o mundo. Porque 2016 foi quando o James Gunn, que era, acho que, um dos maiores diretores do mundo na época, mais bem pagos, falou que era a Comic Con favorita dele. Então, o Érico fala muito disso, que o James Gunn foi um dos caras que mais pesou pra opinião deles lá fora. E ele foi um dos caras que mais emocionou, assim, né, durante a Comic Con.
Não coincidentemente, foi em 2016 também que começou a aparecer caravana de fora da América Latina. Você começou a ver americano, você começou a ver europeu vindo pra cá, pra ver como é que era, tá entendendo? Os caras começaram a vir de curiosidade.
Cara, 2016 foi o ano que eu ainda estava acompanhando por live ali, e ver Marcelo Hessel olhando pra Mila Jovovich e cantando Ô Mila, Mil e Uma Noite de Amor com Você.
Foi legal.
Aquilo isso,
foi. Aquilo foi realizado. O Omelete ainda era legal.
Preciso de comentar uma coisa, né, que 2014 era o ano que fazia, se não me engano, 75 anos do Batman, né? Aí por isso que tava a galera do Arts Alley que escreveu e desenhou o Batman. E eles estavam lá com a propaganda bem pra isso. É, em 2015, eu acho que eles estavam com o especial do Aquaman e 2016 da Mulher Maravilha, não foi isso?
Foi. Em 2015 eles estavam com, inclusive, uma grande estátua da Mulher Maravilha. Tem uma foto minha nessa estátua. E tinha também uma estátua do Aquaman.
2016 foi do Aquaman.
É, 2016 foi da Aquaman, verdade. Isso. Tinha também o do Hulk, já do filme dos Vingadores.
A primeira vez que foi mostrado a Hulk Buster foi na Comic Con, né?
Exatamente.
Tava com a armadura do Batman vs Superman também, aquela...
Pois é.
É verdade.
Na verdade, parece que a CCXP, diferente da San Diego, que tem muita coisa da Marvel, né? A CCXP, ela tem muita coisa da DC. Eu acho que é uma relação boa que o Omelete tem com a Warner, provavelmente. Porque eu sei que os estandes da Warner são sempre muito grandes, na época, né? Agora Disney também tá com um stand grande, mas na época eles estavam com um stand muito grande pra Warner Bros. Pictures, com Batman vs Superman, Mulher Maravilha, e com a CW, porque tava as estátuas do Arrow, do Flash e da Supergirl.
Eu acho que o que pesa muito, cara, é o fato de que a Disney tem uma Comic Con dela, né, que é a D23, a Warner não tem. Então, assim, a Warner, o tanto que ela consegue ganhar em Nova York, San Diego e agora São Paulo, é lucro pra ela.
Frank Miller. Ele tá quase todos os anos na...
Foi 2016 que foi o ano que o Pânico tava lá, tá vendo? Que fez aquela merda?
Foi que teve aquela palhaçada com os cosplayers.
Ai, nossa. É,
não, esse foi o ano das tretas, né? Teve essa treta do Pânico com os cosplayers. Teve o caso do Vin Diesel com a Carol Moreira, não sei se vocês lembram, que foi... Oh,
caraca, pode crer, eu também tinha esquecido dessa. Né? É.
Mas enfim, deixa eu falar sobre 2016, porque foi um ano muito especial, porque foi o primeiro ano da Terra Nerdica cobrindo a CCXP. Foi o... Sim, porque foi o ano.
Terra Nerdica, Matheus.
A Terra Nerdica, ela... Sim. Não. Porque olha só, porque a Terra Nerdica, ela já existia... Então, a Terra Nerdica, ela existia como página, né? Por causa da Comic Con, eu tive que criar o site logo depois e também criar toda uma equipe de redação. Só que como o site ainda não estava pronto, a equipe de redação, ela postava na página. Então tinha a galera pra ficar postando meme na página, tinha a galera pra ficar postando notícia e tinha a galera pra ficar
postava resenha na página.
É, isso aí. Primeiras críticas da Terra Nerdica foram na página do Facebook. Que foi Animais Fantásticos e um outro filme na época.
Já ia falar, cara, praticamente todos os membros da Terra Nerdica estavam na Comic Con em 2016. Só que não estavam, teoricamente, juntos ainda pela Terra Nerdica. Porque eu tava lá ainda entregando o Buama.
Cara, não tinha acabado as doutorando ainda, né?
Acabado. Acabou que virou uma tradição, tá entendendo? Eu fui até 2017, eu fiz isso. Depois que eu não consegui fazer em 2018.
Mas isso foi muito maneiro, porque é a Comic Con que eu acho que teve mais vídeos que eu publiquei no YouTube, né? Porque na 2019 a gente publicou muito vídeo também no YouTube, no Instagram, em toda... Porque a gente já tava multimídia, né? Mas no YouTube, né? Era mais...
Era outra época, 2016, fez muita coisa quase sozinho.
Isso. Pô, cara, eu lembro que foi muito legal, porque eu entrevistei a Daya Luz. Pô, e ela é incrível. Foi muito legal isso. Mas eu também entrevistei uma galera naquele ano. Foi muito legal. Todos os vídeos estão lá no canal. Tem 3 vídeos. Ah, e termina com eu dançando funk com os Irmãos Piologo, naquele espacinho ali. Vê lá. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É absurdo.
Esse vídeo é muito bom.
Inclusive foi esse ano que eu ganhei o Max Steel lá, que é a assessora da Mattel, deu o Max Steel pra mim.
Eu tenho um Max Steel aqui mais velho do que muito podcaster aí da podosfera. Ele tem bigode e uma tatuagem de Eu Amo a Barbie.
Ui?
Mentira, eu preciso desse Max Steel.
Não, mas foi eu que customizei, calma, ele não veio assim.
Auto-customizado.
A Comic Con Experience, um evento épico com tudo sobre cinema, quadrinhos, games, colecionáveis e, é claro, cosplay. Viva o épico!
Sou fã, quero service!
Em 2016, né, como eu tava sozinho, foi o ano que eu mais sofri. Inclusive por causa disso, né, eu não quis ir mais em cobertura de Comic Con até 2019. Até a Isadora me convencer e agora eu tô doido pra voltar. Porque 2019 foi muito bom, mas 2016 eu sofri muito, mano. Porque, primeiro que eu fui sozinho, fiquei na casa de um amigo em Osasco. Pra quem não sabe, né, São Paulo, você tem o trem e o metrô e, tipo, eles são integrados. Eu, carioca, não sabia disso. Então, o que você faz no Rio de Janeiro quando você vai pegar trem e metrô? Você já compra ida e volta. Então eu gastei dinheiro a mais, porque quando eu voltei, eu fui passar o cartão lá do dia de volta do trem no metrô. E não era, eu tinha que comprar o do metrô da volta. Eu tinha comprado do metrô e já tava integrado com o trem. Aí, tipo, esse cartãozinho do trem eu tenho até hoje por causa disso. Mas o que acontece?
E, lembrando que paulista é simpático e avisa muito essas coisas, né? Eles avisam mesmo.
Nossa, sim. É, eu fui perguntar por que não tava passando.
Que cheiro de ironia, cara. Que cheiro de ironia. Que esquisito.
Mas aí, o que acontece também? Primeiro, eu levei o notebook, aí eu cheguei lá na sala de imprensa, né? Isso, tipo, na sala de imprensa da época era bem diferente. Hoje eu posso falar mal hoje, né? Já passou tempo que eu falar mal, porque a sala de imprensa hoje é com a Approach, é muito melhor. Mas na época, cara, era um negócio minúsculo pra, tipo, 40 jornalistas, não tinha nenhum café, tudo no forno, não tinha nem internet direito, não tinha nem cabo sobrando, nem tomada sobrando. Aí tá, cheguei lá que eu precisava descarregar minhas fotos. Abri o computador não tava funcionando. Por quê? Porque o meu colega, ele me levou de moto até a estação e aí passou no quebra-mola, soltou a bateria, se não me engano. Puts. Aí eu, caraca, aí eu achando que eu tinha perdido o computador. Depois ele voltou a funcionar. Hoje ele já funciona ainda. Mas aí tá, aí primeiro foi esse negócio do computador. Aí eu levei uma câmera que a Nath, né, do canal Atal da Nath, que ajuda a gente bastante também, me emprestou cartão de memória. Só que o cartão de memória não funcionou. Aí, pô, maneiro. Então, ainda bem que eu tinha levado duas câmeras. Eu levei uma GoPro também. Então, eu tava lá com um tripé pra câmera, eu tive que botar a GoPro nesse tripé. Então, o maluco que eu conheci na hora ali, que também era jornalista, eu falei, pô, você tem alguma coisa pra me ajudar a colocar essa GoPro aqui nesse tripé? Aí ele olhou assim, pegou uma fita vermelha e prendeu a GoPro lá naquele tripé. Ah, pô, maneiro, tipo, eu fazendo entrevista com todo mundo com aquela câmera enrolada em durex lá. Enfim, aí vermelho. Tá. É, vermelho, chamando atenção pra caraca.
Mas eu achei aí... genial.
Aí eu fui, teve um negócio lá que a menina da Mattel me deu o Max Steel. Eu levei um monte de brinde e eu fiquei até o final, porque eu tava fazendo muita coisa nesse dia, nesse último dia que eu tava lá. E aí, na hora de voltar, eu peguei o metrô, e aí teve esse problema, tá, eu comprei o metrô. E aí, quando eu cheguei no trem, o trem tinha acabado, porque o trem acaba. Aí eu, meu Deus, mano, e tipo, aí você me imagina, meia-noite, eu sozinho em São Paulo, tendo que esperar o próximo ônibus, e o próximo ônibus pra usar, acho que era só 3 da manhã. Aí eu liguei pro cara me buscar. Eu falei, cara, tô chorando. Cara, eu tô aqui, eu não conheço nada, não sei o que, mano, eu vou morrer. Aí ele, não, cara, tem uma rodoviária aí em frente, vê um ônibus. O próximo ônibus é 3 da manhã. Aí ele, então espera até 3 da manhã. Você tá maluco? Eu tô com coisa aqui, eu vou ser roubado. Tenho câmera aqui, mano, eu vou ser roubado, mano. Ele, ah, tá bom. Aí ele pegou o carro do pai dele pra me buscar. Esse foi meu perrengue.
Mas realmente isso é traumatizante mesmo.
Ai, muito bom.
E 2017, quem é que...
Aí eu vi, aí eu vi. Cara, cansei de ver live, juntei a grana. Na época eu já tava dando aula, já tava escrevendo resenha de filme, voltando a escrever resenha de filme, fui lá e, assim, eu não tenho como não falar de um grupo que eu faço parte, grupos de WhatsApp de Comic Con surgem aos montes, surgem até quando não tá tendo Comic Con, né? Mas é, teve um, cara, que, assim, por algum motivo esse grupo virou uma família, num jeito que recentemente eu estava em Minas Gerais agora, esse ano, num reencontro do pessoal do grupo da Comic Con, saca? Que a gente tenta viajar pelo menos duas vezes no ano pra se reencontrar, todo mundo já conhece a mãe de todo mundo já saiu um namoro lá do grupo, assim, virou uma família mesmo. Foi nesse ano que eu conheci esse grupo. Fui com o Kevin, que eu fui com ele em todas as Comic Cons, sempre arrastei ele aí, um grande amigo meu lá do Pipocast também. E... perguntar, vocês fizeram cosplay nos anos que vocês foram?
Não, nunca.
Eu nunca fiz cosplay. Já fiz outros eventos.
Eu levo muita muamba, cara. Não dá pra levar roupa de muito cosplay.
Então, eu sempre tenho história de treta por causa de cosplay. Nesse primeiro ano, eu decidi ir de Obi-Wan Kenobi. Um amigo meu tinha um manto Jedi, eu tinha um sabre, tava com a barba e o cabelo mais ou menos ali do tamanho do Ian McGregor.
O manto Jedi é o toalhão de banho, pô.
Não, mas era um oficial bonitão. Só que eu não tinha reparado uma coisa, né, que esse amigo meu é tipo metade do meu tamanho. Então o manto deu de boa, só que ele não ficou arrastando no chão, ele ficou meio na altura da canela, e a calça não entrava nem por um cacete. E eu não tinha mais nenhuma outra calça limpa, porque eu deixei pra fazer o cosplay no último dia e não tinha provado a fantasia antes. Parabéns, campeão, né? E aí,
experiente, eu decidi
botar o manto da cintura pra cima, a roupa de Jedi ali da cintura pra cima, o manto, e ir de samba canção pra Comic Con. E eu era o Obi-Wan de férias.
Botei uma parabéns. Escura,
arrepiei o cabelo.
Eu sou o Obi-Wan de férias,
não. Botei uma havaiana no pé e eu era o Obi-Wan em búzios. Isso fez um mega sucesso, saca?
Melhor tanto que Tatooine. É,
esse foi o primeiro cosplay. E assim, eu fui propaganda da UCI e na tela de cinema. O Obi-Wan com a samba canção do Batman e uma chinela havaiana.
Acho que tu apareceu, né? Tu apareceu em alguma filmagem, né?
Eu apareci tanto no comercial da Sky, da UCI e no Omelete. Porque, cara, a galera curtiu.
Manda esse vídeo.
Essa reinvenção aí. E assim, cara, 2017, pra mim, foi realmente loucura. Mas eu queria abrir aqui com um momento em que, quando você entra na Comic Con na primeira vez, a primeira coisa que você quer fazer é andar a feira de um lado pro outro, né? Pelo menos foi o que me deu vontade de fazer. Pegar de um lado pro outro e andar. E a gente ficou andando, aí bateu um cansaço grande assim, E aí eu falei pra esse meu amigo, né, pro Kef, olha, vamos entrar no auditório Cinemark pra gente conhecer o auditório, né, antes da gente dormir na fila pra ir nele no sábado. A gente conhece o auditório e senta, pelo amor de Deus, que eu tô muito cansado. E tava passando, eu lembro até hoje muito claramente, tava passando uma entrevista com o cara que fez os efeitos especiais do Último Planeta dos Macacos. Uma entrevista em inglês, eu arranhei um pouquinho inglês, o Kevin nem tanto, a legenda nessa época era bem ruim, a tradução simultânea, e a gente ficou lá descansando, trocando ideia, e aí, do nada, apagou as luzes, e veio a cara do Steven Spielberg na tela. Ele ao vivo, anunciando, do nada, painel totalmente surpresa, ele não tava na grade, que eles iam passar em primeira mão o trailer do Jurassic World.
Eu lembro dessa parada.
Isso, aí teve o Spielberg, teve o Chris Pratt, passou o trailer, foi lindo. Aí, depois que passou o trailer, eles passaram distribuindo um boné do Jurassic World, Eduardo, meu, com carinho até hoje. As luzes do palco acenderam e tava uma orquestra inteira no palco. E sabe, agora a gente vai passar o trailer de novo, só que com a orquestra tocando ao vivo junto com o trailer.
Caraca!
E assim, ó, quem quiser, eu tenho isso gravado até hoje em câmera profissional, porque eu chorava que nem um desgraçado. Porque a música do Jurassic Park é muito linda. Sim. Você tava naquele evento mágico, cansado, a perna doendo. Aquele trailer no Auditório Cinemark, que é um desbunde, é um tapa na cara com aquela orquestra, aquele som. E foi nesse momento que eu falei, cara, esse evento, ele é algo muito diferente. Ele é um lugar mágico, assim, que não vou achar ele igual em lugar nenhum, né? E algo que o Omelete repete muito, que fazer a Comic Con no Brasil é muito diferente, que a galera vibra demais, cara, a galera é muito doida.
Você tá falando essa prática do boné, eu lembro que, pô, foi praticamente The Walking Dead em cima daquele boné, né, porque tinha muita gente que juntou ali pra pegar, e eu não consegui pegar, por exemplo. Se tive algum motivo pra ter assistido esse filme do Jurassic World no cinema, foi por causa justamente dessa propaganda. Eu fiquei realmente, pô, tão na pilha, tão no hype quando eu vi aquilo, que quando eu cheguei aqui em Niterói de novo e tal, eu já tava pensando já em realmente assistir o filme direto no cinema, porque Sim. É muito envolvente, é realmente uma energia envolvente demais, né? Você fica muito hypado com as coisas que acontecem lá, é bem legal isso.
Peraí, Douglas, então 2017 você também tava lá vendendo muamba?
Tava, eu fui 3 anos seguidos, só em
as últimas.
Douglas é muambeiro, gente.
E aí, olha aí. A gente descobre que como ir pra Comic Con vendendo muamba é a melhor forma.
Claro. Muito bom.
Comic Con Experience, um evento épico com tudo sobre cinema, quadrinhos, games, colecionáveis e, é claro, cosplay. Viva o épico!
Sou fã, quero service!
A gente tem o contraponto, né? A gente tem o cara que tava fazendo dinheiro, eu estava gastando dinheiro, né? Era o meu primeiro ano ganhando um pouquinho melhor. Ali eu ainda tava na metade da faculdade, tava dando aula pra criança, fazendo aquela loucura. E aí, no primeiro dia, a gente, primeira vez em São Paulo, aquela coisa toda, fomos pro shopping. E tinha um fast food, alguma coisa lá, que vendia umas canecas de 900ml de chopp. A gente tomou uns 3 cada um. E ficou rico, né? O álcool subiu, a gente ficou ricaço. E aí a gente comprou um monte de besteira. Então a gente varou a Americanas. A gente só deixou boneca e sutiã. O resto a gente levou. Ficou de besteira. Assim, inacreditável. E comer. A gente não comeu um dia na feira, porque a gente tinha que levar tudo, né? Biscoito, chocolate, suco, essas coisas todas. Chegou e dividia com a galera, juntava o grupo, a gente entregava biscoitos, era Papai Noel da Comic Con. Chegou no último dia, a gente não tinha um centavo no bolso. Assim, a gente tinha o do Uber pro aeroporto e mais uns 5 contos. E por algum motivo, cada um tinha comprado uns 3 panetone. Na Americanas.
Caralho.
E aí, no hotel que a gente ficou, pra volta, que a gente pegou um hotel ali perto do aeroporto de Guarulhos, ele vendia Skol a R$1. Então, por 2 dias, as nossas refeições eram Skol quente com panetone. Porque
meu Deus!
Porque Panini levou meu dinheiro, quadrinista levou meu dinheiro. Se tivesse o cara vendendo muamba, tinha levado também. Então, cara, foi muito bem nesse 2017, mas foi a que eu mais curti, assim.
Tô até me sentindo mal por não ter te encontrado no dia.
2017 foi o ano que eu chorei 2 vezes, né? Um ano nesse painel do Jurassic Park e outro assistindo Viva a Vida é uma Festa, que eu chorei que nem uma criança, que foi incrível. E esse ano ainda teve uma loucura pra fechar, que eu estava andando na Comic Con todo feliz e faceiro com as minhas HQs que tinham levado o dinheiro da minha alimentação dos outros dias. E aí veio um cara vestido do Orc do filme Bright, que foi a grande estreia de 2017, né?
Caraca, esse filme.
Pois é. E aí eu pensei, caraca, velho, que cara fã, né? Porque o filme nem estreou e ele veio com um cosplay mega elaborado, assim, roupa, máscara de látex, assim, mega bem feito. Eu falei, caraca, esse cara é fã mesmo. E ele esbarrou no meu ombro, assim, com força, sobre-humana. E caiu o gibi no chão, caiu, eu quase caí no chão, a minha câmera quase caiu. E eu fiquei, pô, xinguei o cara, gritei do corredor lá, já tava cansado também. Exatamente.
Gente, história de amor.
O cara subiu no palco.
Filme adolescente.
Aí eu falei pro Kefel, olha o desgraçado que quase derrubou minha câmera ali subindo no palco. E eu tenho três fotos, que é uma com ele com a máscara, uma com ele tirando a máscara e a outra quando ele tira a máscara com o Smith. Eu falei, não. E ele contou, né, que ele botou a máscara pra conhecer a feira, porque ele, como o Smith, não conseguiria nem por um cacete, né? E aí esse ombro aqui eu não lavo desde 2017.
Era o Will Smith que esbarrou em você? Caraca!
É.
Sim, isso foi muito bizarro, porque ele tava com máscara, xinguei o Will Smith, ele não me respondeu, porque xinguei em português, e ficou...
Mas ele fala, tipo, salve, na hora que ele bater em você, você não ia desconfiar?
Ah, não sei, porque não, assim...
Ah, é aquele máscara. Sotaque nova-iorquino ali, realmente...
Mas assim, a Comic Con não é um lugar silencioso, né? Você tem o Goku dando aviso lá a cada 5 minutos, e ele tava na máscara ali de látex. E pra mim, a voz do Smith é a voz do Manolo Rey, né? Que eu gosto muito
do
Smith. Ou então do Márcio Simões, quando é filme.
Do Márcio Simões, que agora, né?
E aí, enfim. E pra fechar, cara, pra você ver, como 2017 foi um de desgraça pra mim, e desgraças boas, assim, foi o ano que eu tive um pedido de namoro negado por causa da Comic Con.
Oi? Ué, conta essa história, o quê?
Porque você tava lá?
Não, assim, primeiro que eu fiz uma brincadeira de fingir que eu tava pedindo uma amiga minha em casamento durante um bar pré-Comic Con. Eu levei um anel dos seus anéis, a gente tava pedindo casamento, e isso foi legal. E aí eu pensei, e se eu realmente pedir a menina que eu estou ficando em namoro? Ela estava em Brasília. E aí, liguei pra ela e falei, o que você gostaria aqui da Comic Con? Ela falou, não sei, não gosto de Marvel, não gosto de DC, não gosto de Harry Potter, não gosto de Game of Thrones. Eu falei, cara, você não gosta de nada.
Não gosto de você também?
Então, isso eu descobri um pouco mais tarde.
Ah, tá, desculpa.
E aí... Eu lembrei que ela gostava muito de Turma da Mônica. Ela tinha uns
gibis antigos e tal, né?
Ela tinha uns quadros de Turma da Mônica. Eu falei, beleza, vou apostar na Turma da Mônica. Então eu fui lá no Artids Alley, na banquinha da Bianca Pinheiro, que ela tava lançando o Mônica Força naquele ano. Comprei um exclusivo, pedi pra Mônica, isso tudo que eu tô falando, história que eu tô contando, tudo tem foto e tem vídeo, o que você quiser eu mandei pra ilustrar.
Ai meu Deus do céu, eu tô apaixonado aqui, que eu já tô imaginando a minha.
Eu pedi pra Bianca Pieri desenhar o Cebolinha entregando um Sansão pra Mônica e falando, quer namorar comigo? E aí entreguei o quadrinho e o Sansão pra ela. E ela disse não.
Ai, que cruel, cara. Cruel.
Mas eu peguei o Sansão de volta.
Depois. Isso aí.
Boa.
Pra tacar na cabeça dela, né?
Era o plano infalível.
Então, ir pra São Paulo é uma parada que tem que ir preparada, né? Não é fácil ir pra São Paulo pela primeira vez. É muito difícil chegar em São Paulo quando você não conhece nada. É realmente bem diferente do Rio de Janeiro.
Eu tenho que admitir que quando eu fui pela primeira vez, meu tio trabalha com uma agência de viagem. Então ele me deu uma dica, né? Eu fiquei num hotel bem próximo ali e ele já foi me explicando mais ou menos como eu tinha que fazer. Então não tive muito problema não, mas mesmo assim ainda fiquei perdido ali. Porque é realmente bem, bem fácil se perder em São Paulo e não é nem um pouco parecido com o Rio mesmo.
Quando eu fui em 2018, eu fui que nem Pedro. Primeira vez que eu fui foi em 2018 e foi porque eu tinha dinheiro, porque eu comecei a estagiar, tava, né, rica, portando, e falei, é meu momento, vou pra São Paulo. Só que eu falei, não vou só pra Comic Con, eu fiquei 10 dias em São Paulo. Eu dei muito rolê, eu gastei muito dinheiro, Pedro, muito dinheiro.
Aí sim.
Fala sério, cara, eu não consigo ficar tanto tempo em São Paulo assim não, cara, que isso.
Esse foi o primeiro ano que você foi como imprensa?
Sim, foi o primeiro ano que eu fui pra Comic Con, o primeiro ano que eu fui como imprensa Terra Nerdica, que foi só eu.
É, lembrando que em 2017 foi a Nubra, porque eu não fui, né? E aí eu mandei ela. Então, tanto que não tem vídeos de 2017, porque a Nubra é fotógrafa e ela tirou umas fotos bem bonitas. Aí em 2018 foi você e ela. E aproveita e conta esses detalhes aí.
Eu fiquei 10 dias em São Paulo, dei vários rolês, foi ótimo. O que me fez vantagem em relação ao metrô, porque aí eu, no dia da Comic Con, já sabia como me virar. Tinha comprado passagem antes, porque quem pega metrô em São Paulo sabe que é uma multidão, que é impossível. E durante a Comic Con é mais impossível ainda. Gente, loucura total. Todo mundo sai no horário.
Eu encontrei alguns amigos meus que estavam na Comic Con, não foram comigo, e encontrei eles no metrô.
Exatamente, porque todo mundo sai no mesmo lugar.
É, exatamente.
É muito doido. E eu fui com a minha mãe. É, pessoa que me ensinou tudo que eu sei de nerd, ela que me mostrou o que é ser nerd, então ela foi comigo pra Comic Con. Banquei mamãe pra Comic Con, foi ótimo. Por que que foi ótimo? E agradeço muito ela ter ido comigo, porque se eu tivesse sozinha, eu tava ferrada. Porque eu queria ir pras filas dos eventos, porque... Então, vamos lá. E ser ir de imprensa, tem dois momentos. O primeiro momento é quando você aprende a ir de imprensa, que você descobre que você pode agendar, ir pros lugares, que você descobre que você pode marcar entrevista, você descobre o mundo. E tem o momento número um, que quando você não sabe de nada e você acha que você só ganhou o ingresso mesmo, você tá lá, no máximo que você tem é a sala de imprensa. Em 2018 eu fui momento um, eu só sabia que existia a sala de imprensa, mas com todas as outras coisas eu não sabia que eu podia ter. Então eu entrei na fila de tudo. Eu fiquei 4 horas e meia na fila do stand do Game of Thrones. Sendo que eu podia ter agendado, mas eu fiquei, porque eu amo Game of Thrones.
Esse é o detalhe que é bom. Esse é o detalhe que é bom.
A parte triste, né? Eu podia ter agendado, ficado, sei lá, 10 minutos na porta e entrado como imprensa. Não, eu fiquei 4 horas e meia.
É, isso é uma diferença que em 2019 a gente não pegou quase fila nenhuma, mas continua. Em
2019 eu deixei tudo lindo pra todo mundo, tá? Porque eu já fui
calejada. Ela já veio calejada, já pensou pra esse caminho.
Eu agradeço muito a minha mãe, porque ela dividia a fila comigo. Eu falava assim, mãe, eu quero ver aquele negócio ali. Aí ela ficava na fila pra mim, eu ia ver outra coisa. Às vezes a gente revezava. Perfeita. Mas isso fez muita diferença real, porque eu fiquei em muita fila. E eu também dormi na fila com a minha mãe pra ir no painel. Qual foi o último painel? É porque eu fui todos os dias. Eu fui na Spoiler Night e todos os outros.
O da Disney foi o que teve a Brie Larson, acho que foi o ponto alto. É, teve o Tom Holland aparecendo. E no domingo, pelo menos pra mim, o ápice foi Creed, né? E fechou com a Sandra Bullock e com o Bird Box.
Isso aí. Então, foi o do domingo que eu dormi na fila. Foi de sábado pra domingo que eu dormi na fila pra ver Bird Box. Ah, é! Eu fiquei muito tempo dentro do Thunder Arena, né? Que é o principal espaço lá, que é onde tem maior cinema e tal. Eu fiquei muitos dias indo lá, porque os primeiros dias não tinha... Não era tão difícil de entrar, os mais difíceis são sábado e domingo. Mas eu vi Aquaman na pré-estreia, que eu ganhei uma camisa, que foi muito louco, porque ninguém sabia que ia ter essa pré-estreia. E eles fizeram um holograma do Jason Momoa pro palco. Um holograma, gente, foi muito louco.
Eu lembro disso, muito doido. O 2018 foi um ano muito marcante pra mim, porque foi o ano que eu virei engenheiro civil, né? Tudo a ver, o cara do Pipoca de Pedra, que só fala besteira lá de nerd, mas formei em engenheiro civil. Então, como era meu primeiro ano de trabalho, eu não tinha férias, né? Então, eu só consegui sair daqui de Brasília na sexta, pra só chegar lá
final de semana mesmo, né?
É, foi a única vez que eu só fiquei final de semana. Todos os outros eu fui de Spoiler Night até domingo.
Peraí, Pedro. É Pipoca de Pedra por causa disso? Porque tu é engenheiro?
Não. Pipoca de Pedra existe desde antes de eu começar a faculdade. O Pipoca vem de cinema e o Pedra vem tanto do meu nome, tanto do Rolling Stones e tanto do Pedra Letícia. Pra cada um eu conto uma história. É que nem o Coringa do Nolan. Cada um conta uma origem diferente.
Até o Pedro fala que tu é engenheiro. Fala que tu é engenheiro agora.
É, vamos ir. E aí, assim, como era o primeiro ano, fui na sexta-noite, cheguei, só pra contextualizar, como eu disse, a gente tem um grupo lá que é muito família, muito unido, então a gente junta 15 pessoas e aluga uma casa a 1 quilômetro da Comic Con lá, todo ano.
Olha, isso é uma boa ideia. A gente ficou na Paulista, tipo, peguei um Airbnb na Paulista, que não é ruim sempre, não, mas...
É, eu sempre ficava excelente. Na Paulista também. Eu sempre pegava e ficava no hotelzinho na Paulista, porque é o melhor jeito pra quem não conhece.
É, mas, cara, você ir pra Comic Con a pé é tão bom. Você não tem que esperar Uber, ou pegar carro,
sim.
Não, e vamos ser sinceros, a gente sai morto da Comic Con, a gente sai morto.
Demais,
aquela hora que tem a multidão, me sinto sendo arrastada junto com ele. No final.
Não, imagina, tipo isso mesmo, aquela multidão, aquela multidão que sai lá tá indo pra pegar o metrô ainda, você tá indo pra dormir.
É, não, o primeiro ano eu fiquei em Ibis, foi um inferno assim, e aí nos outros dois anos a gente alugou essa casa que a gente aluga todo ano, e é, nossa, uma mão na roda assim, ela já deixa reservado todo ano pra gente nessa data. E aí eu falei, ó, se eu vou só sábado e domingo, mas eu vou aproveitar até a última gota disso aí. Então eu cheguei...
Você tá dentro do evento, você também, né, provavelmente.
É.
Já tava os caras varrendo e você querendo ficar lá dentro.
Isso, essa todo ano.
Pô, mas se eu tivesse do lado, eu ia fazer isso também, pô, porque o final do evento é a melhor parte. Quando eles estão fechando os stands, é quando os artistas que estavam no backstage começam a sair pra olhar o evento também. Então é a parte que tá a zoeira com a galera mais conhecidinha ali, pô.
É, quando eles começam a botar a cabeça pra fora, assim, ver se o pessoal foi embora.
É, eu dançando funk com os piologos, é isso aí.
Ah, não, e os produtos ficam mais baratos, tem gente que fica dando os brindes. Eu sou muito fã do Omelete, na época que o Omelete era bom, e aí eu sempre gostei de trocar ideia com o pessoal do Omelete também, e ele só saiu no final, né?
Sim, então, sim.
Então, a vez que eu conversei com o Omelete foi nesse final. E assim, eu falei, nossa, eu vou aproveitar demais esse evento desses últimos dois dias. E foi o ano que eu fui oficializado, entre aspas, como imprensa, né? No primeiro ano eu tinha o Pipoca de Pedra, então eu fazia tudo pela minha conta, escrevia pra amigos mesmo. Nesse ano eu já escrevia pra um site chamado Blazinga, que ele não existe mais porque a Warner reivindicou o nome. É. Eles tiveram uma treta aí com o nome. É, mas na época eu fiz entrevistas com ele, e você imagina, eu nunca tinha feito uma entrevista na vida. Nunca, eu nunca tinha entrevistado ninguém. O máximo de experiência de entrevista que eu tinha era Tinder. Era o máximo que eu tinha de entrevista.
E é um cara... Mas é a mesma coisa, pô.
É quase a mesma coisa.
E aí o cara me bota num lugar onde não pegava internet, pra eu ter algum Google, ali um Google Translate, alguma coisa, pra eu, em 10 minutos, menos de 10 minutos na verdade, me preparar pra entrevistar o Tom Grumet, que era um ídolo pra mim, assim, né? O cara que criou o Superboy, que reformulou a Supergirl, que matou o Superman em 92. E assim, foi na sequência, foi o Tom Grumet, o David Michelinie, autor de Diabo na Garrafa, criador do Venom, o David Lloyd, ilustrador de V de Vingança, e o Léo Lins. Foi os quatro na sequência, assim. Nunca tinha feito entrevista, tive que fazer quatro na sequência em vídeo, falando em inglês.
Peraí, você
não, acabou... Não, pro Léo Lins não, né?
O Léo Lins não.
Mas ele foi citando três caras maneirão e o Léo Lins.
E o Léo Lins, tipo, porra. O Léo Lins é... Você poderia ter começado com o Léo Lins pra ir escalando, tá ligado?
Não, e o Léo Lins foi o mais desesperador, porque ele é um cara muito difícil de se entrevistar. Porque eu falava, ah, e aí, como é que tá sendo se tornar um quadrinho nesse? Léo, tô vindo aqui pra falhar em mais uma área. E aí, o que que você fala?
É que ele é mentirão humorista, né? Ele é mentirão humorista, né?
Ele tem essa parada aí. Ele tem essa parada aí.
Eu gravei com ele no Artes Alley também em 2016. Sim. E ele é assim mesmo. Pô, tá, dá raiva.
Pois é, cara, mas aí foi a evolução ali, a ferro e fogo. Eu dormi os dois dias na fila, os dois dias que eu fiquei, pra ir tanto no painel da Marvel, assistir Wi-Fi Ralph, na época,
Vi
a Brie Larson e aquela coisa toda.
Foi muito legal.
E no outro, pra estreia do Creed, que ali eu chorei que nem criança. Ufa. Demais. O Bird Box eu não vi.
2018 teve muitas pré-estreias, né? A gente viu muito filme no Thunder Arena.
Foi o ano que teve pré-estreia todo dia e no domingo teve duas.
Sim.
Inclusive foi uma coisa que eu senti falta nesse Comic Con, que eu achei que ia ter...
Que você não vendeu Muamba nessa, né?
Então, pô, 2018 eu tava deprimido, cara. Tava deprimido.
A Comic Con Experience, um evento épico com tudo sobre cinema, quadrinhos, games, colecionáveis e, é claro, cosplay. Viva o épico!
Sou fã, quero service!
E 18 ainda, eu falei que eu dormi na fila, né? Foi a primeira vez que eu dormi na fila, foi a primeira vez que eu fui pra Comic Con. E eu fui com a minha mãe. Lembrem sempre desse detalhe, porque, coitada, ela é muito guerreira. Pedro, você que dormiu na fila também, você provavelmente foi mais preparado. Você levou um colchão?
Não, eu levei dois coolers de cerveja, um centro de salgado, 3 JBL, e é isso. E assim, a gente fechava
cara, pra que corredor. Você levou 3 JBL, cara? Se queria
porque
fazer
a gente
bailão?
Botava,
queria
a gente fazer botava bailão? Um em
isso
cada
é preparo.
Ponta da... A gente botava um em cada ponta da fileira e um no meio e pareava as três e é o tchan. Ina, sim,
tchau, sendo que vem a gente foi, eu vou colar contigo, é isso.
Eu não durmo.
Eu durmo.
Em 2017, a galera meio que pilhou. E assim, como a gente não sabia como ia ser o painel, a gente não aprontou tanto. Tipo, às 3 da manhã a gente já tava dormindo. Nesse, não. Nesse como a gente viu que era, a gente fala, tem um painel ou outro ali, entre a pré-estreia e a Marvel, tem uns ali que dá pra tirar um cochilo. Então vamos varar a noite. E aí,
falou.
Cara, teve uma menina, e isso eu me arrependo, eu tô falando com muito pesar, crianças, não façam isso em casa. A menina ficou tão desesperada de achar que ela não ia conseguir dormir, ia perder o painel, que ela teve uma crise de pânico e saiu de cadeira de rodas de lá. Aí a gente quietou. Então, assim, nossa, a gente. Esse ano a gente passou da linha mesmo, assim, que a gente fez um baile funk na fila. De a galera juntar.
Você tá longe de mim. Porque eu não sabia essas músicas onde eu tava. Mas o que eu ia dizer é que eu não levei nada. Eu não levei nenhum casaco direito. Porque aqui no Rio, essa época do ano, né, início de dezembro, normalmente é calor pra cacete. E lá em São Paulo, tava frio pra caramba. Eu levei um casaquinho super fino. Eu não levei uma coberta, tinha só a minha mochila com algumas coisinhas e, tipo, dois sanduíches pra passar a noite inteira. Porque tá até hoje eu fico com pena da minha mãe, porque eu fico, meu Deus, por que que eu fiz isso com ela? Aí pegou papelão do chão, perto de uma lixeira, pra sentar no chão, porque tava muito frio, que já era naquele estacionamento, né? E eu ficava assim, socorro. E aí a gente ficava revezando quem ficava no papelão, porque a gente não tinha nada. A gente foi super despreparada.
Sim. Aí sim. A gente
quando chegou lá dentro, foi tão confortável.
Eu tô olhando as fotos aqui, que a gente tem um arquivo digital só com as fotos de cada ano de Comic Con. Nesse ano a gente levou o saco de dormir, e assim, a gente cobria o saco de dormir, fechava mesmo, fechava a cabeça, fechava tudo. E aí no dia do painel da Warner, que a gente fechou, aí deu 6 da manhã, a gente abriu pra sair, eu só vi uma pessoa comentando do lado, olha o casulo abrindo e saindo uma borboleta, porque era isso, eu virei um metapote.
Eu fiquei imaginando a evolução do Metapod ali.
Pra... a Butterfree, né?
Mas cara, me deixou muito bom. Eu gostei bastante.
Demais. Cara, o Tom Holland aparecendo de surpresa. Sim. Foi um negócio, assim. Eu lembro quando a gente tava no painel, acho que da Brie Larson ainda. E aí, todo mundo fala, temos lá Disney, vamos embora, né? Qual é o próximo? O próximo é Sony? O que a Sony tem? Uh-huh. E aí, quando a gente tava pegando as coisas pra ir embora, um cara dentro da plateia falou, Tom Holland foi visto comendo pão de queijo no aeroporto. Que isso fez todo mundo sentar, porque o Tom Holland tinha sido fotografado na casa do pão de queijo do aeroporto de Guarulhos. E aí todo mundo senta, e
ele
aí
tá
realmente era
pelo evento.
Caraca, mas o Tom Holland consegue dar spoiler até na hora de ir pro evento.
Cara. Pois é, né, cara? Impressionante.
Ai. Me fez querer ir em 2019, essa é a verdade. Mas 2019 não necessariamente me faria querer ir em 2020.
É, 2019 não teve esse negócio que você tá falando de ter muita pré-estreia. Não foi nada disso.
Pelo contrário, né? Foi um balde de água fria o Star Wars.
Nossa.
2019 a gente foi nós três, né, Matheus? Eu, você e Juan.
Não, foi o ano que a gente fez a melhor cobertura, né? O Juan pode falar um pouco aí agora.
É, né? Então, tipo, foi minha primeira experiência como imprensa e minha primeira experiência na Comic Con. Já começa por aí, né? Foram duas experiências inéditas pra mim.
Não. Então... Tua primeira experiência como imprensa foi de GRF.
Verdade.
Não,
como imprensa na Comic Con, entendeu? Tá. Aí, o que eu tô querendo dizer sobre os privilégios que a Isadora já deu pra gente, da gente tá furando a fila, porque a gente fazia isso desde a Game XP. Então foi perfeito poder furar as filas.
Não, Isadora
fura a fila.
E poder
ganhar um monte de brinde.
Então, né, lembra aquela parte que eu fui calejada pra 2019?
Não. A experiência que eu tive com a Isadora na época, pô, dá pra perceber que ela é rata de evento, tá ligado?
Ô Douglas, da GGRF, ela não tava nem de imprensa e ela entrou de imprensa por causa disso.
É verdade.
Não, mas foi de imprensa.
2018 a gente fez isso também. Só um amigo nosso aqui de um... É, o site não existe mais, pode sujar, né? Só o cara do Blazing, ele conseguiu uma credencial de imprensa e 5 pessoas usaram a credencial.
A gente na GGRF. Oi?
É, GGRF não tem mais, acabou. Então...
Então pode falar, né, que a gente fez isso também. Quer dizer, eu arranjei uma credencial que... Enfim. Mas sim, a gente aprendeu a... Furar fila é feio, Juan. A gente aprendeu a utilizar do nosso privilégio de ir como imprensa.
Perfeito. Eu acho que essa definição é perfeita.
Tales e aí, vida. Em 2019, a gente já tinha tudo agendado. Eu cheguei pro Matheus e pro Juan e falei, gente, os nossos horários são esses aqui.
tudo lindo, agora a gente só tem que cumprir esses horários.
Ainda bem que a Isadora fez isso, porque assim, tipo, eu fiz isso em 2016, só que em 2019 eu tava naquela época que eu tava com desânimo, né? Vocês me convenceram, aí eu tava bom. Eu tava com desânimo por causa do sofrimento que eu tive em 2016. Eu não sabia que o tratamento de imprensa tinha melhorado, né? Então a Isadora foi e fez isso, e se ela não tivesse feito, cara, nós três teríamos sofrido muito lá também.
É, eu acho que com certeza a gente ia sofrer bastante, né? Mas a gente teve o privilégio de ter o pessoal da Approach lá. A gente descobriu isso só porque na Game XP eles estavam lá. E a gente conseguiu tirar deles a informação de que eles estavam na cobertura do evento também. Então, eu acho que teve muita sorte nisso. A gente foi bem deletado lá. E o Cup Noodles, ele acabava em um
minuto.
Eu
te amo, Approach. Eu não sei como é que vocês nos aguentam.
Melhor empresa. Obrigada por tudo.
O Camilo odeia a gente.
Não, ninguém odeia a gente, todo mundo ama a gente.
Comic Con Experience, um evento épico com tudo sobre cinema, quadrinhos, games, colecionáveis e, é claro, cosplay. Viva o épico!
Sou fã, quero service!
2019 foi bem fraco. Bem
pois
fraco.
Pois é, mesmo. Eu também achei. É isso
ainda foi um baita evento, né, em comparação a tudo. Mas em comparação a CCXP, foi pra mim um balde de água fria. 2019 eu pirei também, né? Porque eu falei, pô, 2018 só fiquei 2 dias. Como eu ia passar a maior parte do tempo no Thunder, então 2018 eu não fiz cosplay. Aí eu falei, 2019, que eu vou de spoiler night até o final, porque aí eu fui como imprensa pelo Pipocast e pelo Blazinga, que ainda existia na época, que já tava virando travessa. Eu tava com as 3 credenciais de imprensa, se bobear, nesse último aí. Tá doido já. E aí, primeiro dia, eu já tinha estreado o Ultimato? Não lembro mais.
Tô já, velho. Já tinha estreado.
Já tinha estreado o Ultimato, né? Então, eu fui de Thor Lebowski, né? Tinha deixado a barba crescer até quase a altura do peito. Botei uma pirocona da Sheila Mello.
Menino, palavreada.
Você botou o quê?
Perucona. E fui de Fat Thor lá. Até aí, tava tranquilo, assim, foi um dia muito difícil de andar no evento, que todo mundo queria tirar foto, mas até isso normal. Pra eu pagar, entre aspas, a credencial de imprensa que eu tinha convencido um amigo meu, eu fiz um amigo meu que odeia signo, odeia astrologia, fazer uma ação da Cartoon Network de um desenho sobre signos. Isso tem filmado, é muito bom, chamando ele de putinha da Cartoon. Então, até ali, tava legal, tava um evento bom. Chegou no último dia,
a gente tinha decidido... Cartoon não era sobre signos, era com a Princesa Caroço da Hora de Aventura, que ela é mística, mas não era sobre signos.
Mas a ação era.
Porque de Cartoon Lincoln, sim, a ação era. Ela previa o seu futuro.
Ah, tá. Eu só lembro da ação, que eu não vi o desenho. Mas bem corrigido. Aí no último dia, eu tinha decidido com o pessoal do grupo que ia ser o seguinte. Todos os meninos do grupo iam de alguma princesa da Disney, e todas as meninas iam de algum vilão da Disney. Essa era a brincadeira. Só que até a Comic Con, muita gente desistiu disso. Aí acabou ficando só um amigo meu que foi de Princesa Peach do Mario, que ele achou que era da Disney. E eu que fui de...
Daqui a pouco é.
Cara, depois eu vou mandar aqui no chat como estava eu de Elsa do Frozen. Tava uma maravilha, você imagina. Corpanzil, barbona, vestido coladíssimo ali. Deus é justo, mas esse vestido é mais... E tava ali todo só no Let It Go, né? Andando pela feira ali. E eu queria muito ver o stand dos 20 anos do Alto da Compadecida. Tava doido pra ver. E quem deu a credencial de imprensa pra mim foi a Globoplay. Então eu falei, cara, é a Globoplay que tá fazendo esse stand. Eu devo conseguir alguma coisa com ela. Fui tentando, sem resposta. Desisti. Desencantei. Aí tô andando pelo evento e eu ouço a música do Alto da Compadecida, né? Tocando ali. Então, pô, e agora o stand e tal? Fui correndo lá pro stand. Aquele lotado, assim, aquele mar de gente dos dois lados ali, né? Que é um stand central vazado pros dois lados. O Gael Arraes e o Celto Mello com cadeira giratória olhando pra todo lado. Na hora que eu passei exata, o Celto Mello falou, quem é que é muito fã mesmo de Alto da Compadecida? E eu tinha, trago na mochila, um pôster do Alto da Compadecida do ano 2000. Guardado na minha mochila, que eu guardei por 20 anos esse pôster. Peguei o pôster e abri na hora. E ele falou, ah, aquele cara ali ganhou uma foto e um autógrafo comigo. E aí comecei aí. E aí comecei aqui, assim, bati o cajado, o Mar Vermelho abriu, né? Abriu aquela Mar Vermelho de nerds, um caminho pra mim. Fui todo animadão pra ele. Um amigo meu me puxa e fala, cara, você tá de Elsa. E eu falei, cara, até mesmo. É o meu momento com o Celto Mello e eu estou de Elsa.
Momento de princesa.
Agora eu entendi sua frase.
Essa foi a minha abertura. E aí,
tipo assim, let it go todo mundo.
Tirei a peruca, aquela coisa toda, passei a mão ali pra tirar meia maquiagem que tinham feito ali e tal. Quando eu fui tirar...
Peraí, rapidinho. Você foi a primeira princesa que se desmontou pra chegar até o príncipe e não se montou?
Exatamente. Aí fui tirando... Aí quando eu fui puxar o vestido, eu vi que eu não estava com nada por baixo do vestido. Eu falei, e agora? Aí fui assim mesmo, assim. Por sorte, o Celto não quis descer do palco da Globoplay pra não ser assediado pela galera. Então, a foto é o Celto em cima do palco, eu embaixo, e a câmera só pega do meu pescoço pra cima e o corpo dele inteiro. Então, não dá pra ver muito. Mas agora que eu contei, se vocês olharem, dá pra ver que do pescoço pra baixo eu estou de princesa. Na única foto.
Cadê essa foto? Tomelo. Pedro, eu cadê já, aqui na já, minha mesa? As fotos?
É que eu tô juntando todas essas histórias, maluco, que eu tô contando e tô jogando aqui no grupo.
Né? Já vai mudar tudo de uma vez.
Mas, cara, foi meu dia de princesa com o Celto Mello. É, depois a gente fez um especial do da Compadecida lá no Pipocast. E o e-mail que eu mandei pra ele foi, ó, eu sou a princesa que te abordou na Comic Con. Só mandou um kkk e seguiu a vida.
Ah, o Celto Mello é incrível. Eu encontrei
com ele aqui no Rio já. É porque o Celto Mello, na verdade, ele não só mandou um kkk. Ele falou umas coisas depois, só que não deu pra ouvir. Porque
Tadinho. Do meu príncipe.
Aqui não pode falar mal do Celto Mello, porque ele foi o príncipe do PX.
Pois é, olha só. Mas, cara, esse foi meu dia de princesa, né? E, claro, dias de luta, dias de glória, já dizia o poeta Chorão. Na fila pro painel da Marvel, se não bastasse eu já ter tido pedido ao menino em casamento e dito não, pedido ao menino em namoro e dito não, eu me apaixonei no painel da Marvel. Não sei se vocês conhecem a atriz chamada Selma Blair. Ela fez Segundas Intenções, fez tudo pra ficar com ele. Uma atriz bem coadjuvante assim, de Hollywood, mas ela é bem legal. E a menina era a cara da Selma Blair. E a Selma Blair era meu amor de infância. Então ela era perfeita, assim. E aí fiquei ali, olhando de longe, e acabou que rolou um papo. Chegou junto e tal. Eu tinha me programado pra ficar tanto tempo na fila do painel que eu montei um RPG do zero pra jogar lá. Montei todo mundo e era um RPG que ele tinha a ver com todos os estantes da Comic Con, inclusive a ameaça final do RPG era um Mecha Borgo, era uma loucura. E aí chamei ela, a gente jogou esse RPG durante a fila ali e tal, e foi todo rolando um clima, né? E ela falou, ah, vamos lá na feira pra gente comer alguma coisa, vamos demais. E saí na feira, todo aquele interesse, todo aquele clima. É, ela me pagou um almoço, que me deixou bem cabreiro assim, mas... Beleza, vamos seguindo, gostei. Ah, não, vamos ali na Piticas que eu quero ver uns negócios. Beleza, aí fui pegando. E eu só vendo que ela só tava indo na sessão masculina. Eu falei, não, ela já me pagou o almoço, será que ela vai me dar uma brusinha, um negócio assim? É bom demais. Aí ela pegou um moletom, botou assim em frente ao meu corpo e falou, acho que esse aqui vai servir porque você tem o corpo igual ao do meu namorado.
Nossa, depois de sair embora.
Aí partiu muito meu coração.
Mas peraí, Peixe, a gente tá falando de quem mesmo? Da Selma Blair?
Da garota que parece.
Garota que parece.
Pô, cara, você achou que era atriz mesmo, cara?
Caraca. Por um minuto eu achei.
Não, era garota que era muito igual a Selma Blair, cara. E assim, eu nunca mais reencontrei essa menina. Você está ouvindo aqui, eu ainda lembro.
Essa é muita coincidência ela ser ouvinte da Terra Nerdica, né?
Vai que ela é carioca, né?
Matheus subestima a própria audiência dele.
Se você
vai que ela curtiu o tweet lá do Shingeki no Kyojin.
Se você tem uma amiga que parece a Selma Blair, indica este podcast, fala que o cara do RPG está com muita saudade.
Comic Con Experience, um evento épico com tudo sobre cinema, quadrinhos, games, colecionáveis e, é claro, cosplay. Viva o épico!
Sou fã, quero service!
Pô, 2019 foi o ano que eu arrumei uma mami, né?
Ai, mas tu vai contar isso aqui?
Eu contei na minha frase de abertura, né, pô?
Gente, o Matheus tava dividindo o Airbnb comigo. Ele me abandonou. Só isso que eu tenho a dizer.
É, a da Charles adora sozinha por duas noites, é verdade. Tá, o que acontece? Tava lá de imprensa, né? E aí foi na hora que eu tava indo fazer a entrevista com a galera do Voice Makers, né? Aí a Isadora tava lá comigo, ela gravou, a gente tinha acabado de sair do pessoal do Voice Makers. Aí eu olho o meu Instagram, tá uma mensagem de uma mulher do Tinder que falou que tava lá no evento também e que tinha me encontrado no Tinder, né? Tipo, ah, pô, você tá aqui no evento também, né? Aí eu, pô, tô sim, tô como imprensa. Aí ela, ah, como imprensa? Lá naquela parte lá de cima? Aí eu, é isso, tô aqui perto da sala de imprensa, pipando naquela parte de cima. Aí ela, tô indo aí. Caraca. Aí, tipo, coisa assim de 2 minutos, eu acho que a Isadora tava do meu lado ainda. Eu falei, Isadora, eu vou ter que ficar aqui esperando aqui no negócio, pode ir na frente. Aí a Isadora, como não tem muita paciência, né, não gosta de ficar muito lá em cima, foi rodar. Foi isso, aí chegou um beijo pra Joyce, que vai ouvir isso. Sim, a gente ficou o resto dos dias junto. Aí, explicando a minha frase do começo, que foi ela que me convenceu a dormir lá na fila, né, na madrugada, pro painel da Disney, que eu nunca tinha feito isso, eu ia pra casa, né, pra voltar no outro dia e continuar o evento. Aí, tipo, foi lá que a gente fez isso. E, tipo, aí começa. Aí eu quero ouvir de vocês dois também, porque é, essa madrugada teve histórias. Que essa, caraca,
madrugada. Que madrugada.
Nossa senhora. Eu acho que isso daí foi histórico pra Comic Con, do pessoal querendo quebrar no estacionamento todo lá. Cara, eu acho que queriam meter a porrada até nas pessoas que já estavam na fila. Eu fiquei, o que que tá acontecendo que eu não vi?
Então, né, esse dia foi o pré-painel do Star Wars, que a fila, pra dormir na fila, ela ficou lotada às 4 horas da tarde, já tinha muita gente. Às 8 horas da noite, foi quando acabou o evento do sábado, né? A fila já não tinha mais ninguém, não tinha como você entrar. Já tinham dado pulseira, e se você não chegasse lá até 8:30, você não entrava mais.
Tava, é, sendo que o negócio é... O negócio do, pelo menos na San Diego, né, sempre teve aquela parada de, tipo assim, você tem a fila. O Érico Borgo, na primeira edição, ele falou, não, a gente não vai botar pulseira, essas coisas assim, né, não vai ter nada programado, não vamos vaziar entre um painel e outro, porque o negócio, a experiência é você ficar na fila e ficar esperando até o painel do fim do dia. Ele falou, a experiência é essa. Chegou nesse ano, tinha pulseira, não sei porquê.
Em 2018 também tinha. Eu peguei pulseira em todas as vezes que eu fiquei na fila. Foi uma coisa até que, na minha opinião, organizada, tá? Eu não reclamo da pulseira. Eu
gostei
pulseira,
também,
não.
Gostei.
Mas a galera não sabia disso. Que a fila já tava acontecendo desde, tipo, 3 horas da tarde. Então, é, quando deu 9:30, que acabou o evento realmente, né? Já tinha acabado a maioria das coisas. A galera chegou na fila do estacionamento e já tava assim, fechado. Não pode mais entrar porque já tá cheio. Já tem o número além do que é o número de pessoas pra entrar no auditório. Aí foi uma loucura. Aí.
Eu entrei 6 da manhã de sexta pra fila do painel de sábado. Galera ameaçando derrubar o prado, teve tudo.
Derrubaram.
É, faltou luz. Eu lembro que
passou. Deu polícia.
Que deu polícia. Que a gente ficou na rua, né? Que a gente ficava dentro do estacionamento, aí do nada eles falaram: tem que sair do estacionamento que a galera tá entadinha. E a gente foi lá pra baixo do relento.
Fui eu que invadi.
Isso que eu não entendi, porque eles transportaram a gente pra porta do evento, como se ali fosse muito mais segura do que estar dentro de um estacionamento, não é? E ainda por cima do segundo lugar.
Eu quero aproveitar esse momento pra mandar um beijo pros meus amigos que eu fiz amizades na fila, que foram meus companheiros. O Yuri, do canal Ilha Social, que ele faz um canal sobre react com a galera. Ele é lá de Umuarama, tipo, lá do sul. O Samuca, que ele mora lá em São Paulo, que inclusive ia ser meu abrigo na Comic Con desse ano, né, se não fosse online. E também o Pedrinho, que participou do nosso outro podcast aqui.
Falou, tu conheceu o Pedro naquele dia?
Sim, e eles foram minhas companhias ali, eu junto com o Juan também na fila, que fizeram rir a peça, porque aquele dia foi muito estressante.
Eu lembro que nessa zona, cara, esse amigo meu, Kevin, ele acabou tendo uma emergência, que ele perdeu o voo, e ele ia ficar no painel comigo. Assim, ele não conhecia ninguém em São Paulo, não conhecia ninguém na Comic Con, e a credencial dele estava comigo, eu estava na fila, de sexta pra sábado, e ele estava preso em Brasília, né? E aí ele acabou conseguindo outra passagem, que ele trabalha aqui no aeroporto, veio e já tava essa guerra. Quando ele pegou o ônibus pra vir pra São Paulo, enquanto ele estava no voo, foi que deu polícia, que deu tudo, assim, eu falei, cara, como é que eu vou contar pra ele que tá isso aqui, né? Que ele tava crente de vir pra fila. E aí tinha um cara que fez uma permuta numa pulseira pro painel. Eu nem lembro o que que a gente deu em troca pra esse cara, mas a gente conseguiu uma pulseira do painel com ele, trocando por alguma coisa, e aí fiquei ali com a pulseira, e assim, imagina, tava aquela zona de pessoas tentando invadir, derrubando, faltando luz. Eu consegui sair do pavilhão, pegar um Uber pra casa onde eu tava, encontrar com esse amigo meu, dar a pulseira pra ele e voltar. E, assim, esse foi cena de filme total, que na hora que eu passei, ele passou, o cara fechou atrás dele e falou, ninguém mais passa, ninguém mais vai em casa, ninguém mais pega comida, ninguém nada. Que foi a hora que a gente desceu lá pro relento, pra porta do evento. Então super esse mal. Foi no Jack Bauer mesmo pra não ver nada, né? Pra não ver nada de Star Wars.
Gente, foi muito, muito tenso. Eu lembro que alguém que tava com a gente, Juan, pediu comida. Acho que foi o Pedro. Ele pediu comida e a comida nunca chegou. Por quê? Ele pediu pra entregar na fila e quando chegou lá da frente, tava aquela multidão empurrando a grade e o cara do entrega não conseguiu passar e não entregou a comida.
Imagina!
Cara, foi muito
imagina
engraçado.
Imagina toda uma confusão, gente. Polícia. E o maluco entregador lá perdido.
Não,
aqui então, é o Habib, não é o Habib.
Teve uma galera que pegava as comidas da galera que tava lá. Tipo assim, chegava o entregador e tava, comida pro fulano. Aí um fulano aleatório falava, eu sou fulano. E pegava
a comida. A galera tava ruim.
Eu lembro que eu tava na fila do banheiro e roubaram a comida do cara. Eu tava do lado lá e ele, pô, cara, eu tava esperando a comida aqui, tá no aplicativo que foi entregue, mas eu não peguei. Eu, porra, cara, roubaram a tua comida.
Foi muito louco, foi muito louco. Mas eu gostei.
Com o Brasil.
É. Aí você pensa.
Imagina se fosse o Rio de Janeiro aí.
Ainda bem que é São Paulo. Ou não.
Teve essa treta toda pra entrar no painel, cara. E assim, eu hoje. Eu entendo muito o senhor Érico Borgo, porque. Provavelmente foi decisão dele, deve ter assistido o episódio 9 do Star Wars antes e falou, eu não vou passar isso aí na Comic Con nem por um cacete, que senão vão me matar. Porque o filme tava do jeito que saiu, né? Mas, nossa, na hora
puta
que foi...
Puta, imagina todo mundo por causa da fila e passasse essa sessão de Skywalker.
A galera ia matar no evento. Eu falo zoando, mas eu penso na possibilidade de ser isso. Que o Borgo viu o episódio 9 antes de passar, porque eles veem tudo que vai passar.
Não, com certeza.
E ele falou, eu não vou passar isso nem por um cacete. Porque...
Eu só vou quebrar tudo.
Mas cara...
Ele olhou pro assessor da Disney, Lucasfilm, e falou assim, você tá maluco, a pessoa... Galera, você não conhece. A galera tá pagando por aqui, vocês vão ficar maluco.
Cara, o pior é que você tá falando assim... isso, cara. Eu consigo imaginar o Borgo fazendo isso, porque a cara dele ter feito...
Não, total.
Sim, a gente tá falando sério.
Tanto é que ele não deu uma palavra sobre episódio 9. Não teve filho, não teve nada. Ele ficou na dele.
Eu fiquei tão mãe, triste, eu esperei tanto.
Cara, eu fiquei sentado. Eu fiquei sentado, assim, o Didi Abrams foi embora, o Borgo foi embora, falou que era só isso. Eu fiquei sentado, falei, não é. Ele tá mentindo, ele tá mentindo. Eu fiquei em estado catatônico. Assim, do cara da limpeza falar, olha, é verdade, não tem mais nada. Eu preciso limpar aqui.
Peraí, isso foi o último painel do dia?
Foi.
Terminou acho que 5 horas da tarde, cara. A gente tava sentado lá, eu falei, porra, não é possível que acabou. Como assim acabou?
E acabou o Isadora. Isso, que foi isso que no dia que teve a festa lá, né? Qual foi o nome da festa? Paraphilege, não?
Paraphilege, ainda fui pra festa. Eu passei a noite na fila, dormi mal pra cacete, fiquei puta que não vi Star Wars, puta Paraphilege de noite.
Aí a Isadora chega no Airbnb, tá o quê? Ela falando assim, não, o Matheus tá em casa, deve tá no computador lá, postando as paradas todas, editando vídeos, chegar lá, tá o quê? Babando na cama. Falando na cama, porque eu passei a noite. Então, aí vou contar a minha versão agora. Porque eu passei a noite lá, né, na fila, eu acompanhando a merda toda. Isso tudo que vocês viram pelo Twitter, eu tava lá, tá? Eu tava na grade sendo derrubada, eu tava vendo tudo isso. Aí teve uma hora de madrugada que eu passei indo pro banheiro. Aí a Isadora, ué, o que você tá fazendo aqui? aí eu, como é que eu vou explicar que eu tinha falado que eu não ia passar a noite lá e fiquei lá por causa de uma mulher? Aí teve tudo. Aí na hora de manhã, mano, tava demorando muito, tava muito estressado já. A gente ia conseguir entrar, né? Mesmo a gente tendo entrado depois, a gente ia conseguir entrar porque a galera tava entrando aí. Isso, tipo assim, CCXP sendo vaiada lá de fora, né? Toda vez que passava aquela vinheta lá, CCXP, o cara falando em todo mundo, tava nesse nível, cara. Aí, tipo assim, mas a gente lá na fila vendo a zoeira acontecer. A gente falou assim, cara, vamos entrar não? Aí a gente deu uma volta do evento, foi pra casa descansar, e aí tinha essa festa, né, que a Isadora tava querendo que a gente ia.
Eu consegui festa de graça pra todo mundo. E ninguém quis ir. Eu fui só assim.
Olha aí. Frega na cara da sociedade.
Ah, mas na próxima vez eu vou contigo. Que eu não tava.
Agora só lembrando, eu falei que eu deixei a Isadora sozinha por duas noites, foram três noites.
Foram três, porque teve essa noite da festa também, esqueci. Não, mas você já abandonou no Airbnb, ele só chegou comigo no primeiro dia. Até a mulher do Airbnb perguntava, nossa, mas cadê o seu amigo? Eu falava, olha, não sei.
Que amigo, não teu amigo não.
Eu falei, olha, não sei não, moço, eu tô aqui, ele tá aqui, em algum momento ele vem. Ele voltou no último dia.
Cara, falando em amigo, eu tive um que me amaldiçoou.
Pra pegar a mala, né, pra ir embora.
Exato.
Eu tive um amigo que me amaldiçoou, porque ele falou, eu não vou enfrentar essa fila, pô, 3 dias de fila pra entrar no painel, mas nem morto. E eu só pensando, cara, esse painel tem que valer muito a pena pra eu chegar na cara dele e falar, ah! E aí ele
igual o vilão do Tenet.
É, exatamente. Igual o Kenneth Branagh no Tenet. E aí, cara, eu pensava muito nessa galera que nos abandonou pra ir pro evento e a gente foi pra fila, né? Nossa, eu vou falar pra eles que teve Star Wars e foi lindo, que teve Scarlett Johansson, que teve não sei o que de Viúva Negra, de Eterno. Não teve nada.
Nada.
Mas pra completar o fato de não ter tido nada pra mim, esse cara, Cauê Bernardes, eu dou nome pros bois aqui, esse cara, ele teve duas sortes que nunca mais serão repetidas no mundo. Se não tivesse tantas testemunhas oculares, eu diria que era Cauê. Primeiro, ele descobriu que se você tirasse print dos agendamentos da Warner no dia anterior e você mostrasse só o print, você entrava nas ativações da Warner. Então ele entrou em todas sem agendar. E o mais bizarro, assim, o ápice do nonsense da Comic Con. Ele tinha feito a ativação do Scooby-Doo com esse negócio do print da Warner, pegou uma sacolinha do Scooby-Doo, aquelas eco bags que eles davam, e um garoto, isso, cara, eu achei que era muito fanfic na hora, mas realmente teve muita testemunha ocular que comprovou isso aí. Um garoto falou, olha, eu ganhei essa action figure da Iron Studios no sorteio, mas eu queria muito a sua eco bag do Scooby-Doo. Você troca?
Mentira.
O cara travou e ele falou, troco, lógico. E ele pegou, assim, ele parecia que ele tava roubando o moleque. Ele pegou e
não, correu. isso que eu ia falar, isso aí é roubar criança, hein? Isso é roubar doce que? De criança.
Porque você denuncia, correu, você denuncia. Cara, uma hora essa criança vai acordar com 55 anos, olhando pro teto, no apartamento escuro, e falar, que merda que eu fiz na minha infância. Porque é um estátua do Doomsday, né? Do Apocalipse, com o manto do Superman na mão, linda, assim, enorme, tamanho de uma criança mesmo, do tamanho da criança, e trocou o eco bag do Scooby-Doo. E eu fiquei, caralho, que desgraçado. Mano. Eu fiquei 36 horas na fila pra não ver nada, você foi pro evento da Omar e ganhou o action figure do Doomsday. Ah, que ódio de Cauê.
Mano, dava pra comprar uns dois PS5 com essa action figure, pelo amor de Deus.
Dava, cara. Dava. Ele quis me vender por 8 pau uma vez. Ai, que ódio de você.
A Comic Con Experience, um evento épico com tudo sobre cinema, quadrinhos, games, colecionáveis e, é claro, cosplay. Viva o épico!
Sou fã, quero service!
Antes da gente terminar da 2019, eu quero falar algumas coisas que a gente experimentou. Eu, Isadora e o Juan juntos, né? Que a gente teve nossos momentos juntos. E um deles, bem cômico também, que foi quando a gente foi no stand do Friends. A gente chegou, a imprensa entrava uma hora antes do evento ser aberto. Então a gente foi direto lá no Friends, que a gente queria tirar foto naquele sofá. Aí beleza, a gente pegou uma filazinha assim, que foi de uns 10 minutos e tal, beleza. Entrando lá no Central Park, né? Aí a gente tirou as fotos do balcão, tirou as fotos no violão e tirou as fotos no sofá. Na hora de tirar as fotos do sofá, a gente deixou a câmera com um dos staff lá do stand. Beleza, a gente fez várias poses lá no sofá do Friends. Cadê essas fotos que a gente não
viu? Não tirou nenhuma foto. Foi muito tarde.
É engraçado porque assim, a gente postou todas as fotos no Central Park, mas não no ângulo icônico que o pessoal reconhece, que é o de Friends.
Comic Con Experience, um evento épico com tudo sobre cinema, quadrinhos, games, colecionáveis e, é claro, cosplay. Viva o Épico!
Sou fã, quero service!
Coisa, eu já contei na live, inclusive tá um vídeo gravado e editado lá no YouTube, conversando com o Juan como é que foi a coletiva com o Hell e Cable, né? Mas eu não contei como que eu fui parar nessa coletiva do Hell e Cable. Eu cheguei no domingo de manhã, aí eu lá na sala de imprensa, a primeira coisa que eu fazia era subir pra sala de imprensa, comer, aí olhar os e-mails e tudo mais, né? E a Isadora, ela não suportava a sala de imprensa, não é nenhum evento.
Eu odeio
sala de imprensa. Eu adoro ser o nerd da cadeira dos eventos.
Eu gosto de confusão, eu gosto de gritaria, eu gosto de correr, andar pra um lado e pro outro. Eu gosto de dar bagunça.
Nossa, eu já fui em muito evento ficar fazendo isso daí. Eu adoro que hoje tem vocês com ânimo pra fazer isso. Mas aí eu tava lá, e aí chegou um e-mail assim, do nada. Isso acho que era, cara, não sei se era meio-dia, alguma coisa assim. Chegou assim um e-mail falando, fazendo essa pauta aí. Ah, coletiva com o Hell e Cable. Aí não sei quem tava do meu lado que eu falei. Ih, mano, tá vendo isso daí? Coletiva com o Hell e Cable? Com quem será que fala? Entrou a mulher na hora, na sala de imprensa. Gente, coletiva com o Hell e Cable, quem quiser é agora, fala aqui comigo. Beleza, a gente fila. Isso, tipo, Isadora e Juan tinham acabado de sair de perto de mim. Não dava tempo de chamar. Aí eu fui que
entrei. Eu fiquei muito puto.
Nessa hora a gente tava indo entrevistar o garoto da Cartoon.
Ah, isso é verdade. A gente tinha ido pra entrevista do...
Owen Dennis.
Isso aí. Tem o meu pôster autografado aqui.
E o meu também, que ficou com você pra sempre.
E o seu também.
Mas aí eu entrei lá na sala. E aí, tipo, é a história que eu já contei, né? Que o maluco tem 2 metros, ele é um armário, ele teve que passar de lado pela porta. Eu acabei que eu não fiz uma pergunta, porque eu juntei a minha pergunta com o pessoal que tava do meu lado, inclusive era uma menina do Multiverso Mais, né? E foi aquela história que eu já contei, né? Que na hora que a gente foi fazer a pergunta, ele olhou pra gente, eu tava, tipo assim, a 7 metros dele, e tava pra ver o azul do olho dele. Eu falei, cara, não é possível que aquilo ali no olho dele é assim. É o azul do olho dele, não é possível, cara. Aí ele deu um sorriso, tipo assim, a gente esqueceu a pergunta.
Até eu queria. Só faltou ele puxar uma espécie e montar um PC na sua frente pra completar o paraíso.
Não, foi super simpático. Ele tirou uma foto com a gente. Só que ele tirou a foto com a gente do celular dele. Ele não postou essa foto, né? Se ele postou, eu não vi. Deve estar no celular dele até hoje. Eu vou ter que mandar um e-mail pra ele. Aí eu fui e mandei um e-mail pra assessoria. A gente lá da imprensa, né? Tirou uma foto com o Hell e Cable, né? E eu queria saber como é que a gente faz pra gente ter acesso a essa foto. Aí a assessora respondeu assim: quem tirou a foto foi ele, foi no celular dele, a gente não tem. Ah, tá bom.
Isso aí, foi pra ele, guardou pra ele, cara, o momento dele ali, cara.
É isso, tô contente.
Mas vamos pra 2020, então.
Eu já adianto a minha, não vi nada. Porque, assim, eu peguei aquele pacote básico digital lá, que era acho que R$35, programei com a galera aqui o que cada um ia acompanhar, inclusive ia ter painel dos melhores do mundo, que são muito amigos meus aqui em Brasília, né, já participaram lá do podcast, tinha muita coisa que eu queria ver, muito painel de quadrinista, só que aí aconteceu que no fim de semana da Comic Con teve muito compromisso um atrás do outro aqui, coisa familiar, coisa pessoal, coisa aleatória, que aí eu acabei não acompanhando nada. E pra mim esse foi o diferencial de uma presencial pra uma online, que eu acabei tendo imprevistos que não tinha como eu evitar se eu tivesse lá na presencial. Então eu não abri o site da CCXP Worlds nesse ano.
Mas tu pode ver o On Demand, tá lá disponível já.
Eu li os resumos.
Mas enfim... É isso, né, gente? A CCXP foi esse ano, como todos os eventos que tiveram esse ano, tiveram que fazer sua versão online. Inclusive, a gente estava acompanhando a San Diego, né, no meio do ano, né, que foi online. Que, putz, cara, o que foi a San Diego, né, que era, na verdade, um site com os links pros painéis gravados no YouTube. E aí, tipo, a gente ficou com um medo danado de tudo que a Comic Con Experience faria esse ano, né, porque já tava divulgando que seria essa versão online, mas vendendo ingressos. Então, assim, tipo, cara, se eles forem fazer a mesma coisa que a San Diego, a galera vai ficar...
Inclusive, a confusão começou uns meses antes, porque até metade do ano, até um tempo atrás, o Omelete não tinha cancelado a Comic Con.
Exatamente. Sim,
e o pessoal
e a galera tava comprando.
chato pra caramba. E começaram a xingar muito e falar várias coisas, falar mal pra caramba. Enfim.
Acho que teve tudo isso, né? Teve o Omelete demorando muito pra dar uma posição. Demorando, assim, exorbitantemente pra anunciar qualquer atração. O perigo que tinha sido a San Diego Comic Con. E algo que, assim, quem é mais de imprensa, mais de bastidores, assim, é inegável que pesava muito pra Comic Con, que foi a saída do Eric e da Aline, do Omelete e da Comic Con.
Sim, 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 sim. É, a saída deles, eu acho que contribuiu pra esse atraso também. Mas vou te falar, apesar da galera ter ficado... Eu entendo os motivos, mas eu tava até discutindo isso num dos grupos de CCXP, eu falando, galera, vocês que estão... Que vocês compraram o Digital Agency e estão putos com o evento, mano, vocês não acompanharam a San Diego Comic Con. Vocês não fazem ideia de como eles, em 2 meses, prepararam um evento grandioso pra quem tá em casa, mano. Cara,
ano, o pessoal não sabia que isso ia acontecer e tava achando só que tinha gastado dinheiro, que não ia ter nada em retorno, que não iam receber o dinheiro de volta. Sabe?
É, mas sinceramente, a Comic Con San Diego acontece no verão lá nos Estados Unidos, que é exatamente no meio do ano, né? Então, e era um prelúdio do que seria a CCXP, tá entendendo? Então, eu já imaginava que a CCXP ia ter algo parecido como tava sendo com
a San Diego. Não, mas nem se compara, cara. O que a CCXP World fez foi muito melhor do que a San Diego, cara. Foi muito mais organizado.
Não, mano, foi.
Mano, eles fizeram um site com mapa em 3D.
Tem a vantagem do erro e acerto, né? Eles viram que deu certo e viu o que deu errado. E aí eles tinham meses pra poder, 6 meses, na verdade, pra poder trabalhar através do que os caras lá nos Estados Unidos tiveram 2 meses pra fazer.
É, exatamente. Porque no caso da San Diego, como você falou, né? Foi no verão e isso tinha acabado de começar a pandemia, né? O pessoal tava em quarentena 2 meses só. Uns 3 meses no máximo. Mas, não, realmente. Mas, pô, cara, os caras fizeram um mapa em 3D, eles fizeram tudo organizadinho lá, separadinho.
Teve sorteio de brinde, né? Teve Zalley, teve realmente...
E todos os bugs que tiveram, eles consertaram, assim.
Corrigiram, corrigiram em tempo real. Tal,
consertaram.
A Ellie mesmo teve um problema, né? O negócio dela e aparentemente foi corrigido bem rápido também, né? Você falou.
Super rápido.
Sim, foi resolvido na hora também. Mas, OPX, você mencionou agora o Art Zalley. Inclusive, eu acho que isso foi uma das coisas que foi melhor desse ano, né, porque normalmente o Artisale, como não tem espaço, né, eles botam assim, tipo, umas 200 pessoas, né, óbvio. Esse ano, por ser digital, eles conseguiram botar uns 600 artistas. 600. E isso foi muito legal, porque a gente aproveitou para conseguir conhecer melhor esses artistas, coisas que a gente não tem tempo de fazer na presencial. Então, assim, 2 semanas antes, a gente já estava marcando entrevistas com eles e já estava fazendo entrevista com essa galera, já divulgando a mesa online.
Foi muito legal. Tô doida para conhecer esse pessoal no ano que vem, se tiver.
Sim, inclusive, eu acho que esse ano foi um ano que a gente teve mais engajamento online por causa disso.
Com certeza. Não, inclusive.
Tudo que a gente postava, dava uma interação.
Inclusive, por causa disso, eu participei da mesa online do Lipe Dias, né? Que eu falei pra ele, entrevista e tal. Aí ele falou, não, eu vou estar online o dia todo, entra comigo. Aí eu entrei com ele, tipo, umas 7 horas e fiquei 2 horas conversando com ele, aparecendo no YouTube dele e na CCXP também. Então, a gente batendo papo lá. Pô, uma coisa que não aconteceria se tivesse lá, tipo, eu participando, né, do evento mesmo.
Não daria tempo, né, de fazer isso.
Não daria.
Era como se a gente tivesse o vira-tempo da Hermione, né?
Exato.
Sim. Inclusive, exatamente, tá tendo um painel, tipo, 2 horas tal, 3 horas eu preciso estar no painel em outra arena. E você teria que correr, né, um negócio de que é de 2 quilômetros pra conseguir no painel, era só trocar de aba. Isso sim, realmente.
Eu acho, cara, que realmente, assim, tudo é aprendizado, né? Eles aprenderam muito com a San Diego, aprenderam muito com outros eventos, e eles aprenderam muito com essa. Então, eu vejo muito, se a 2021 for presencial, Deus queira, amém, que ela seja um misto disso. Ela tem a versão presencial e ela tem muito da versão online também.
Exatamente, foi o que a gente falou. Precisa ter
na live do último dia, né?
É.
que é bom ter... É, pois é, porque se a galera comprou, sei lá, vamos dizer assim, um digital experience da CCXP, porque não vai poder estar lá. Tipo, ela poder assistir as paradas lá, mas assim, claro que com todas as restrições, né? Você não pode printar, você não pode... Enfim, é uma parada que vai estar ao vivo só, você não tem como rever. Enfim, é, né?
Vai ter que pensar uma forma digital de fazer isso de uma maneira mais... É, continuando sendo democrático para ter mais acesso para as pessoas, mas também de uma forma que dê privilégio para quem tá lá, né? Tipo, não faz muito sentido você botar igual o que tá dentro de uma arena lá no online, mas faz sentido você botar, por exemplo, as conversas, os painéis que são conversas.
Sim, sim. Sim. É, não, os painéis para você ver depois também. Até uma expansão do Artists Alley também, né? Alguns artistas que não der para ir para lá e só para versão digital.
Eu concordo que o Thunder Arena ele tem que continuar sendo exclusivo, eu acho que isso é maneiro, né, de tipo, só quem tá lá tem essa experiência e isso é legal, mas tem várias outras arenas que tem bate-papo com artistas lá e que a gente não consegue acompanhar porque a gente tá correndo de um de lado pro outro. Isso seria muito legal se a gente conseguisse ver depois, sabe?
Até pra quem tá no evento presencial também usar das coisas digitais, não só pra quem não for.
Exatamente, se, por exemplo, eu parei pra comer lá, sentei, peguei o celular, tô conseguindo assistir um bate-papo lá com o quadrinista.
Mas uma coisa que eu senti falta em 2020, que acho que é consequência, né, também do cenário que a gente tá, que não tem tantas novidades, foram novidades. Foram coisas exclusivas, foram trailers novos, anúncios inesperados, coisas que a gente tinha na Comic Con
presencial. Não teve novidade de nada. Eu, por exemplo, uma das minhas especialidades é justamente action figures, não teve nada de action figures, né? Teve só algumas coisas da Iron Studio, né? Não teve outras grandes empresas de action figures que fizeram algum tipo de anúncio. Porque as fábricas estão fechadas, né? Então não tem lançamento, não tem prévia do que vai ser. Isso só uma parte do nicho que a gente tá falando, né? Mas a gente sabe também que a indústria cinematográfica, a indústria do entretenimento em geral, ela não tá produzindo nada, ela tá parada, tá difícil para ter qualquer coisa nova. Mas eu esperava que realmente, por causa da distância que teve entre a Comic Con San Diego para o World, eu achei que a CCXP World ia aparecer muito mais coisa, porque seria a última chance deles falarem alguma coisa em 2020 ainda.
Não, cara, eu acho que foi vacilo mesmo. Você pega, por exemplo, poderia ter tido pra estreia do Soul, que é o novo filme da Pixar, já que teve pra estreia praticamente filme da Pixar em todos os anos. Poderia ter... eles avisaram que ia ter a pré-estreia do filme do Hermano Teu na Terra de Godá, não teve.
Não tem desculpa de ser, porque foi um ano que não tá tendo produção. Tá tendo produções, sim, e eles poderiam, sim, ter soltado algumas coisas, porque, por exemplo, da HBO Max, por exemplo, que é o que a gente tava esperando que seria o grande forte do mega painel da Warner, né? Daí, tipo, Matt, cara, eles poderiam ter soltado qualquer coisinha, sabe? O Titã está...
Eu esqueci da questão financeira também, gente. O Omelete ganha muito com a Comic-Con, e não é só com os ingressos. É com cada stand, é com cada barraquinha que tá vendendo comida. É muito dinheiro que gira em torno daquilo tudo ali. Então eu acho que a questão financeira também pode ter afetado pra fazer esses acordos de novidade, pra lançar.
Não, mas como assim? Os caras estão soltando isso daí durante a semana. E qual que é a diferença de soltar, tipo, dois dias depois, guardado pra os três dias pra soltar durante o evento, cara? Eles estão soltando durante a semana. A HBO Max tá produzindo aí o Titans, né? E eles estão soltando durante essas duas semanas aí o uniforme da Estelar, o uniforme do Capuz Vermelho. Tá tendo imagens de gravação. O que custava eles terem feito isso no painel, cara?
É meio complicado, mas, cara, dava pra ter. Até indo pro nicho. Do nicho, a campanha do Catarse do Jovem Nerd, né? Que bateu 5 milhões aí até agora, do RPG do Call of Cthulhu. Cara, saiu no dia 4 de dezembro. Tipo, não dava pra ter dado uma grana a mais pro Jovem Nerd lançar isso na Comic Con? Tipo, um exemplo pífio, assim, do nicho, saca? Então, faltou, cara. Faltou
mais oportunidade pra chamar. Eu acho que isso foi uma questão de um pouco de medo da parte dele, de falta de coragem. Porque qualquer coisa que lançasse ali poderia ser vazado, porque é interessante. Então,
mas aí, pra mim, qual o motivo dessa falta de coragem deles, falta de confiança, falta de tato? Érico Borgo e Aline Diniz, eles pesam muito, cara. Eles que traziam muita coisa ali, porque eles não eram os caras que comandavam pra ir alguém lá fechar, não. Eles iam pessoalmente fechar tudo.
Sim. E a gente tem que lembrar também, que é o primeiro Comic Con sem os dois, né? E logo numa situação adversa, né? Uma das piores cenários.
Mas Ah, mas cara, olha assim, olha só, a Funimation tava. A gente ficou bolado com isso, lembra? Que a Funimation tava divulgando que eles iam passar 4 episódios, né? E um conteúdo exclusivo no painel deles. Não teve isso. Tipo, nem que fosse 4 episódios dublados que já estão no stream da Funimation que a gente pode acessar.
Que foi o que a gente comentou, não, inclusive, era o que a gente esperava.
Não teve isso que eles prometeram, que eles anunciaram. Então, assim, nem as paradas que foram anunciadas, está escrito lá, teve. E vou falar uma coisa também, que agora foi uma parada que eu fiquei chateado também. Cara, eu tava elogiando pra caraca nessa Freeloads agora, mas a própria parada do On Demand, que isso também foi mal organizado. Porque assim, tem até um cara do Twitter que eu tava vendo falando sobre isso, de como ele ficou chateado com isso, porque assim, o On Demand, o que que eles estavam anunciando? Você paga lá o Digital Experience e tá assim, ah, você tem esses benefícios, esses benefícios e On Demand. Ah, o que que é On Demand? Você clica lá pra ver e ele diz assim, você vai poder rever o painel 24 horas depois do fim do painel. Beleza, ou seja, você viu, teve o painel de sexta, então domingo você já pode estar revendo o painel de sexta. É isso, né? 24 horas depois, né? Beleza. Aí teve um cara que tava reclamando sobre isso, porque não tinha liberado. E aí o que o Twitter da CCXP respondeu pro cara? Olha, isso eu achei pecado do social media do CCXP. Eles responderam pro cara assim, é 24 horas depois do fim do evento, amigo. Ponto, vírgula, parênteses, aquela carinha assim de não, piscadela.
Lá não tava dizendo isso, não. Lá
tava não tava dizendo. Exatamente. Exatamente. Isso eu achei uma sacanagem.
Uma falta de interpretação dele mesmo sobre o próprio evento dele.
Mano, como é que você trata o cliente assim, né? Nem que você explicasse. Não, a gente sabe que a gente prometeu depois do painel, mas a gente tá tendo problemas. Mas depois do fim do evento, a gente consegue assegurar que vai estar lá. Beleza. Não, eles responderam zoando o cara, pô. Ah, não.
Isso também é culpa da reestruturação interna do Omelete, que aí foi saindo o gente de cima, a Patrícia Gomes sai, que a Patrícia Gomes cuidava desse social media desde que ela saiu, tá uma zona aí, principalmente durante a CCXP. Cara, indo mais pra minha área, né, a gente falou aqui muito de cinema, muito de action figure, de quadrinhos, cara. Pô, a Panini, ela teve algumas novidades ali, um painel de novidade, mas, cara, sem nenhuma imagem, zero imagem, só texto, só um cara falando. A gente não teve nenhuma pré-venda de quadrinho nacional, nem Panini, nem Pipoca Nanquim, nem Devir, nem Mitos. Cara, todas as áreas tiveram um pecadinho ali que, assim, me deu muito medo na presencial de 2021, como vai ser. É uma que eu não pretendo comprar antecipado. Compro assim, quando já tiver anunciado muita coisa, eu senti firmeza ali neles.
É, só um parênteses, a Patrícia ainda tá na Omelete, tá?
Não, ela tá na Omelete, mas ela não tava como tão focada no social media.
Mas ela tá, sim.
No Omelete ela tá. É que eu falei, como foi saindo a galera e ela foi subindo de cargo, ela não está mais no social media.
Ah, acho que ela é manager agora de social media.
Mas vamos falar das coisas boas, cara. Eu gostei muito da área Creators. Foi o que eu mais fiquei assistindo. Teve umas entrevistas muito legais ali. A parada da MTV foi bem emocionante. O Choque de Cultura foi legal. O Hermes e Renato, teve o Porta dos Fundos também, né? E a área do Artesale também foi muito legal, cara. Eu acho que isso foi legal uma coisa que eu não conseguiria acompanhar na presencial, né, que são essas outras arenas, né, e eu não saberia que estaria tendo tanta coisa legal, não estaria dando atenção para tanta coisa legal que estaria acontecendo além da arena principal, né. Coisa que eu consegui acompanhar, porque como eu tava vendo tudo ao mesmo tempo, eu consegui ver, tipo, olha, isso daqui tá mais legal do que o palco principal, vou ficar vendo isso daqui, entendeu?
Eu acho que fica aí, Omelete, e como que compra os próximos anos, é guardar essas possibilidades de eu artistizar ali virtual, guardar a possibilidade de algumas coisas virtuais, mas não esquecer de trazer o que os fãs gostam. Fãs querem service, como dizia querido Érico Bor.
Então, saudade do Érico Bor.
Trazer o fanservice, tá? Faltou esse ano.
Ele vai fazer a própria Comic Con, tá confirmado. Com o Christopher Dola.
E trazendo fanservice.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos. É só escolher e dar o play.